Amém.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, Salmo 91, versículo 11. Porque os seus anjos darão ordem o teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhes-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Decreto Prefeito Municipal de Juara, número 1272.
Decreto número 1272, 29 de maio de 2018. Dispõe sobre o horário de atendimento ao público na administração pública municipal. Senhor Carlos Amadeu Sirena, prefeito interino do município de Juara, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica e considerando as dificuldades que a administração pública municipal vem atravessando, considerando que com esse novo horário haverá economia na maioria das unidades administrativas do município, reduzindo as despesas da administração pública, decreta. Artigo 1º. Fica estabelecido que a partir de 4 de junho de 2018, o expediente para atendimento ao público na administração pública municipal será das 7 às 13 horas. Parágrafo único. O expediente acarretará na alteração da jornada de trabalho, que se encerrará às 13 horas. Artigo 2º. Caso a jornada diária de trabalho do servidor seja superior ao tempo do expediente na unidade administrativa a que estiver vinculado, as horas excedentes serão computadas em bancos de horas, regulamentado em instrumento específico. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Governo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 29 de maio de 2018. Carlos Amadeu Sirena, prefeito interino do município.
Passa a mão primeira secretária para a leitura. Ofício número 472/2018. Prefeitura Municipal de Juara.
Ao excelentíssimo senhor vereador João Batista Rissotti, presidente do Poder Legislativo Juara Mato Grosso. Senhor presidente, através desse, solicito a Vossa Excelência retirar do projeto de lei complementar número 003/2018, que altera o inciso 2º do artigo 10, inciso 2º do artigo 12 e anexo 4, todos os da lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, e da outras providências, para estudo da legalidade quanto ao cumprimento da legislação federal e as normas do Tribunal de Contas do Estado em vigor. Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito interino do município.
Passa a mão primeira secretária para a leitura. Ofício de São Lucas, prestadora de serviços e atividades hospitalar limitada.
Interessado. São Lucas, prestadora de serviços e atividades hospitalares. Documento solicitando intervenção do vereador junto à Secretaria de Finanças. O pagamento em atraso da dívida da Prefeitura junto ao Hospital e Maternidade São Lucas.
Terminada a leitura. Passando ao vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereador Salvador. Dispensou a palavra. Segundo vereador, vereador Marquita. Dispensou a palavra. Vereador Hélio Gastão.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite e boa noite população aqui presente. Senhor presidente, eu venho aqui neste expediente agora fazer um indicativo, uma indicação para que seja feito o patrulhamento da estrada, né, linha Rodolfo Ferro. Então aquela estrada ali encontra-se com bastante dificuldade e um morador, encontrei até um morador lá, seu Armando Correia, e reclamou muito, já tinha feito pedido outras vezes e agora como parou a chuvarada, eles estão cobrando para que seja realizado esse patrulhamento, né, até a fazenda lá onde que tem parte do transporte escolar, vai até próximo da fazenda dele. Então, ele pediu para que o mais rápido possível que a prefeitura encaminhe os maquinários para que seja feito esse patrulhamento. E a gente tem ciência disso quando nós visitamos aquela estrada e só foi até uma altura mesmo. E para lá, o Chico conhece muito bem lá aquela linha lá, ele diz que não é de agora que vem pedindo. Então, mais uma vez, eu estou fazendo essa indicação, né, para que seja levado ao executivo e realize esse serviço o quanto antes.
Próxima vereadora, vereadora Marta.
Senhor presidente, caros colegas, população presente, boa noite. Como presidente da comissão processante número 01/2018, eu quero informar essa casa e aos presentes que durante a semana que vem nós realizaremos as oitivas ouvindo as testemunhas e também aquelas arroladas pela comissão processante. No dia 12 do 6 ouviremos Luiz Carlos Correia, Correia, Joaquim Tolove Júnior, Dilson Pedro Banovici, Lourival de Souza Rocha, Cleirto Senhorim, Flávia Cavicchioli e Meritauara Nibetat Baganha. No dia 13, ouviremos as testemunhas de defesa: Tiago Rodrigues Holanda, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Antônio Batista Mota, Valdeir Francisco de Souza, Edson Miguel Piovesan e João Cândido de Oliveira. E no dia 14, terminamos as testemunhas de defesa: Michael Cleomir Brustolin, Isaac Pintor, Carlos Nunes, Lúcia Marestone e Luciana Borba Zoia Bezerra, no dia 14 do CEI. As oitivas serão realizadas aqui nesse plenário e é aberta a toda a população. Também queria informar que recebi resposta de um ofício ao secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, senhor Luciano Aparecido de Oliveira, informando sobre a pintura das faixas na parte central da cidade. O secretário me informou que eles haviam feito a compra da tinta própria para pintura de faixas e compraram 25 unidades, 25 latas. E essas latas vão ser utilizadas para pintura das faixas na parte central da cidade e em frente às escolas públicas. Ele disse que não tem como saber se ele vai conseguir pintar todas as faixas na parte central com essas 25 latas e que eles vão ter uma base a partir do momento que as tintas cheguem e aí poderão fazer uma projeção. Ficou claro que as tintas são específicas para faixa, não é apenas aquela tinta cal, é uma tinta própria para esse fim. E estamos aguardando, porque segundo o prefeito interino, essa pintura começaria na semana passada e a gente viu que já iniciamos uma nova semana e isso não aconteceu. Muito obrigada.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo algumas indicações verbais. Uma delas que foi feita ali na avenida vereador Walter Lauro, a questão do tapa-buraco. E a gente está fazendo agora, até queria que o vereador Léo Boy assinasse junto comigo, a gente teve na legislatura anterior, até onde teve a alteração do nome da avenida, Léo, que a prefeitura fizesse aqueles trechos de asfalto que não tem entre os canteiros. Ali é um dos lugares que mais atrapalha aquela avenida, porque ela realmente joga terra para dentro do asfalto e acaba estragando o asfalto. É uns pedaços pequenos, O município tem o caminhão que está disponibilizando, que tem condição de fazer aquele trabalho, então queria fazer essa indicação, queria que o vereador assinasse junto comigo. Queria que também fazer indicação, novamente foi feita uma indicação por esse vereador e foi até atendida pelo executivo, mas que ainda choveu e estragou, que seria a questão da estrada Pedreira e Palmital. Está vergonhoso aquela situação. Além da estrada, tem também uma ponte. Queria até que o vereador Hélio assinasse junto comigo, que também chegou para fazer essa reclamação. Vereador. E a questão, uma distância pequena, em torno de 30 quilômetros, transporte escolar está demorando, chegando 9 horas da noite nas suas residências. E eles têm que esperar o Oscar Soares, sai 6 horas, a pessoal, 30 quilômetros, tem que chegar 9 horas da noite na casa. Então a gente queria que fizesse esse trabalho. Queria também que fizesse questão de patrulhamento da estrada da Fazenda Monte Azul, Fazenda Ama e Fazenda Estrela do Sangue, onde na Monte Azul o pessoal tem a patrulha, até eles fizeram um trecho, mas que também a situação do transporte escolar é caótica. A linha Reolão ia fazer essa indicação, mas o vereador já fez. Também é uma situação que foi feita apenas um trecho e não fizeram o total. E queria que todos os colegas vereadores assinassem junto comigo, queria que a Secretaria Executiva fizesse um documento aos nossos deputados federais e também aos nossos senadores, cobrando agilidade dos pagamentos, João, referente àquela escola lá na linha da Fazenda Monte Azul. Vergonhoso aquilo, Léo? Tanto de tempo que aquele recurso está lá, está um elefante branco lá, estragando material, Salvador, que dá dó, que foi feito uma parte da obra e está abandonado lá. O empreiteiro não tem culpa, porque realmente esse governo federal, ele mata as pequenas empresas, Marta, porque o governo vai lá, manda, ganha a licitação, o pessoal faz os trechos, não vem medir, quando mede não paga, aconteceu isso nos asfaltos também, Então, queria fazer esse pedido, para os colegas vereadores, a gente assinar junto, cobrando da nossa bancada federal. Era isso, presidente.
Próximo é o vereador Flávio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Aqui solicitar da Secretaria Legislativa dessa casa, que encaminha expediente ao Executivo Municipal, solicitando a limpeza do barracão do bairro do Parque Kennedy. Eu mandei um ofício, encaminhei um ofício para a Prefeitura, solicitando o nome do proprietário daquele barracão, daquele espaço que está muito sujo e abandonado. E agora vou solicitar também ou a limpeza pelo Executivo, se for dela, e se não for deles, que eles notifiquem o proprietário atual. Quero também cobrar aqui do Executivo Municipal, encaminhei hoje um ofício ao Prefeito Carlos Sirena, referente às luminárias da Avenida Rio Arinos. Principalmente ali em cima do ponto de mototáxi, aqui de frente ao Banco do Brasil, pegou até fogo ali nesse final de semana, em uma luminária, e então as luminárias estão bem apagadas ali, que eles façam rapidamente os reparos necessários. Obrigado.
Provador, vereador Leoboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, usando as prerrogativas do regimento interno desse poder legislativo, que eu vou usar esse pequeno expediente neste momento. A princípio, eu gostaria de direcionar a palavra ao vereador Heraldo Marquito e também para a ciência dos colegas pares, que eu recebi agora há pouco uma mensagem via WhatsApp, rede social, onde um usuário do SUS, principalmente lá do CTA, ele ligou para o vereador e disse o seguinte: eu falei com o Heraldo e ele disse que teriam, é referente à questão de uma servidora que foi tirada do CTA, a servidora Magali. Essa servidora está lá de 8 a 9 anos no CTA e aí os pacientes do CTA têm uma proximidade, uma confiança mais. Porque é um órgão, né, João? Você está lá e os colegas parecem sabem disso. É um órgão delicado para lidar com essas pessoas, com esses usuários do SUS e principalmente do CTA. O vereador Marquito foi falar com o prefeito e a resposta, segundo esse cidadão, que o vereador informou, é que o prefeito disse que tirou a servidora de lá por motivo de contenção de despesas. Então nós temos que ver, nós temos que ter contenção de despesas do município, sim, Cleiton. Nós temos que ver os pontos que nós vamos mexer, alguns servidores que a gente está remanejando de alguns órgãos. Tem órgãos e tem servidores que são essenciais. De repente, por algum motivo ou outro, tirou, mas deveria justificar. Eu não sei se isso é uma boa servidora ou má servidora, não estou aqui para julgá-la. E nem para a questão da retirada da servidora de lá. Porém, um servidor que está lá de 8 a 9 anos, eu acho que merece aí um pouco mais de consideração, não com ela, mas sim para com os usuários do CTA. Uma outra situação que acabou da entrada aqui no nosso pequeno expediente, senhor presidente, e que eu queria deixar registrado aqui, referente ao decreto 1272. O decreto ele tem 3 artigos, que na verdade são 2, né, por um erro de digitação, como sempre, aqui, o artigo 1, artigo 2 e artigo 2, do horário de expediente da prefeitura. É só um alerta ao executivo municipal e aos colegas pares, que toda vez os gestores tentam mudar o horário de prefeitura, e eu não vejo economicidade nenhuma, Salvador, em horário de funcionamento da prefeitura municipal. Bora, esse decreto está dizendo que é só a prefeitura. Pelo decreto aqui está muito bem claro. Todos os setores do município de Juara, os postos de saúde, todos, pelo que está dizendo o decreto aqui, das 7 às 13 horas. Como é que fica o povo? A Juara realmente não precisa de ninguém atender mais ninguém. Juara está perfeita. A saúde nossa está excelente. Nossas ruas estão maravilhosas. A Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Transporte, não precisa trabalhar. Não tem um buraco marquido nas estradas, não tem um buraco nas ruas. Vamos trabalhar só meio período. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aquele cidadão que precisa, Chico, do serviço público do município, que mora na zona rural, mora no assentamento, na Paranorte, num distrito, Hélio Castão, ele tem seus afazeres pela manhã e eles vêm no município para ser atendido no período da tarde. Eu sei que tem muitos servidores que vão ficar bravos comigo, revoltados, porque querem trabalhar meio período. Ora, gente, nós recebemos esse salário que é justo para quem recebe e que muito nos ajuda, mas é o povo que nos paga, é o cidadão que nos paga. Então eu gostaria de que o Executivo Municipal analisasse com carinho essa questão dessa abertura de meio período, porque até hoje, e o Salvador está aqui, o vereador Chico está aqui, o vereador João está aqui, que são antigos na coisa pública. Nunca funcionou. Cleiton, eu já fui secretário de administração na época do ex-prefeito Oscar e do ex-prefeito Alcir. Todos tentaram. Vieram com essa desculpa de economizar. Fica essa alerta aí ao Executivo Municipal. Eu gostaria também de deixar registrado aqui uma resposta que eu tive da chefe de gabinete, a senhora Cida Félix, e os colegas também já tiveram essa reclamação, e eu já tive uma utopia de resposta da prefeita afastada Luciana Bezerra, que é referente à magnífica obra de demolição do palco da praça, dos banheiros da praça. Justificamos aqui e todo dia tem reclamação. Eu tenho vergonha, eu não vou na praça fazer caminhada porque o povo tá achando que foi nós que demolimos aquele banheiro lá. E eu tenho certeza que o povo cobra vocês também. Aí agora a prefeitura respondeu assim, ó: na oportunidade que cumprimentamos, em resposta ao ofício supracitado, que foi onde eu solicitei a questão do banheiro das praças, que ninguém percebeu que o banheiro foi demolido. Informo que temos o conhecimento dos problemas apontados por vossa senhoria e que já estamos tomando providências para atender sua solicitação. Foi agora, foi dia 14 de maio a resposta. O banheiro deve estar fazendo lá. Eu tive uma tenda lá, deve ser. E aí nós falamos em demolição de banheiro, nós falamos em cortar o horário. Prefeitura, o prefeito Terino disse que fez uma economicidade de 600 mil reais no seu governo. Eu solicitei o ofício, eu recebi a resposta, dia 15 de maio. E tem detalhado aqui, se alguém dos senhores, sociedade ou alguns vereadores quiser, não sei se já tiveram esse conhecimento, mas está aqui, folha de pagamento, houve exoneração de 17 cargos comissionados, uma economicidade de 78 mil reais. A Cooper Vale dispensou 18 cooperados, uma economia de 47 mil reais. Porém, tem servidor contratado ainda, mas tá bom. Cosmotron, que era coleta de lixo, 132 mil reais. Mas nós aumentamos o serviço, nós estamos catando lixo. Mas tá. Previjuara, parcelamento da Previdência, terminou aquele parcelamento, é fraco, Salvador. Foi parcelar na época do ex-prefeito Oscar, do Altir, do próprio Lourão. Terminou o parcelamento, 46 mil reais. Então, automaticamente, se reduziu essa despesa. Fama, assessoria, que é uma compensação do INSS, que eu não vou comentar, R$40 mil. João Aleph Vasco, aluguel do prédio da Farmácia Central, R$600. Aluguel do prédio da Farmácia Central, R$600. Aí alguém tá confundindo, né? É, às vezes foi economia, o valor era X, reduziu, houve uma redução aí do valor, era 6 mil, reduziu R$600. Pode ser isso também, não tá justificado aqui, mas deve. Também o aluguel do prédio, o mesmo cidadão, esse John Aleph Vasco, o aluguel do almoxerifado, que é o mesmo prédio, né? R$300. Então houve isso, então deve ter reduzido o contrato, né? Acredito que é isso, deve ter reduzido. O Newton Divino Vieira, o aluguel do prédio da Paranorte. Newton, foi lá onde ficou o pessoal daquela escola que reformaram, que deu um problema lá. R$3 mil. Que quem tinha que ter ficado era o pessoal da empresa que tinha que ter pago. A prefeitura pagou, mas tá, tinha até o prédio alugado, tá, comissão? R$3 mil. Regina Celi Barra Mico, empresa, serviço de decoração de Natal. E essas decorações aí, R$5 mil. Prestação de serviço de site, R$1.319. Crébio Geraldo Gai, assessor contábil, R$6 mil. Laurinda Mara da Penha, microempresa, serviço de planejamento, R$3.250. Mar, serviço de locações, é locação de 3 veículos, R$7.400. F. Furlan, locação do caminhão pipa, R$17 mil. Ademerson Xavier de Oliveira, técnico da segurança do trabalho, R$2.850. N. Rita, serviços de hidroterapia, R$3 mil. Caminho da Esperança, R$5 mil. Eduardo Costa, o Eduardo Box, né? R$1.100, Flavinho. Adeju, R$1.500. Fornecedores em geral, R$200 mil. Totalizando então a economia de R$601.372.33. Essa foi aquela economia de R$600 que foi falado, que nós solicitamos, que nós havia necessidade de sabermos onde e como foi essa economia. Senhor presidente, e também cumprindo o regimento, por isso que estou no pequeno expediente. E agora eu quero falar referente ao ofício. Eu não sei se eu vou dizer isso é um ofício ou se isso aqui é uma moção de pesar para vocês que estão aqui presentes. Ofício 472 de 2018. Eu considero moção de pesar para vocês, servidores, agentes comunitários de saúde, para vocês que seriam enquadrados, para os servidores que possivelmente seriam enquadrados e para os agentes comunitários de saúde, e para nós vereadores seria, eu não consigo encontrar hoje, que era para me estar nesse momento, um narizinho de palhaço, né? Prefeito, os gestores têm costume absurdo de se sentar numa cadeira de ser gestor, que foi eleito por um poder que emana do povo, segundo a Constituição Federal, e é fato, e brincar. É igual minha filha está aqui, que brinca de casinha. É brincar. É, filha. Porque quando nós falamos de se encaminhar um projeto de lei para o poder legislativo, nós estamos falando aqui do poder executivo, que existem pessoas que estão ali recebendo e pessoas que estão ali, que foram instituídas e colocadas lá, Salvador, para administrar, para gerir, organizar o orçamento público e a vida de cada um dos cidadãos juarense que aqui estão. Sem pensar e de uma forma louca, de qualquer maneira, brincando de casinha ou sei lá do que, se encaminha projetos de lei para um outro poder, para o poder legislativo. Marta, professora de história, sabe que o poder executivo e legislativo não foram criados agora, foram criados no século XVIII, segundo a professora. E até um momento não se aprende que os poderes são poderes, não tem que se brincar. Aí encaminha projetos para cá, centenas dele, como vocês vão observar agora no grande expediente, né? Exatamente, Flávio, em regime de urgência. Esse e os outros. E que somos em nove, mas não somos nove palhaços. E não somos nove que estamos aqui brincando de casinha ou de carrinho, ou de qualquer forma. Quando o projeto chega, nós temos a nossa responsabilidade, conforme os ditames das leis vigentes no país, de pegar projeto por projeto e analisá-los ponto a ponto, vírgula a vírgula, e analisar não só eles, mas eles concomitante com as leis maiores, com a Constituição Federal e suas leis federais que a disciplinam e disciplinam a ordem no país, com a Constituição do Estado e as leis estaduais, e compará-las com o terceiro nível, que são as leis municipais, para ver se não há, se não são repetitivas, se não estão contrariando algumas das leis federais, estaduais ou a própria lei municipal. Então a demanda para se estudar um projeto é muito grande, os colegas pares sabem disso, às vezes a sociedade não sabe, mas os vereadores ficam cedo, à tarde, à noite, final de semana, vereadores levam um projeto para casa para estudar, e aí se estuda e se faz emenda nos projetos, se arruma, se conserta umas redações errôneas, uma legislação que vem ao contrário das legislações em vigor, e que dá um trabalho enorme para os vereadores e para os nossos técnicos, arrumá-las e colocá-las nas praças da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Chegamos ao ponto de, além de ser palhaço, palhaço, fazer o povo de palhaço, vir aqui com projetos e colocar no telão e apresentar, igual nós apresentamos para vocês, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na pessoa minha, do Chico, do Flavinho e da Uliane, que é nosso suplente, e os colegas vereadores também leram e tiveram conhecimento do projeto, para quando o projeto está ali pronto, consertamos, detectamos os erros, está se tramitando nas comissões, vereadores estando, simplesmente chega um ofício dizendo, através deste, simplesmente isso, sem comunicar, vereador, vocês são tudo palhaço, vocês não precisam saber do que eu estou fazendo. Está aqui, ó, solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, a retirada do projeto de lei complementar 03/2018, que altera blá 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 blá, blá 031, com excelente justificativa para estudo de legalidade quanto ao cumprimento da legislação federal. Que merda! Eu fico puto da cara com isso. Vai estudar depois que mandou. Eu vou pegar um revólver, vou dar um tiro no cidadão. Aí depois eu vou ver se eu posso atirar. Se eu vou matar ele, se eu não vou. Se eu vou cumprir lei, se eu não vou. Cara, eu fico indignado com isso. Eu fico revoltado com essa situação. Com essa incompetência, irresponsabilidade. Porque quem fez isso aqui tá recebendo pra fazer. Tá lá porque o povo colocou pra representar. O povo saiu de suas casas no final de semana, num domingo, pra ir lá aguentar filas, clico, e votar. Porque falou assim, alguém é menos pior que o outro. Esse alguém eu vou depositar lá minha confiança, que vai me representar e vai fazer as coisas certas. Agora vem e me manda um projeto de lei que vai atingir a vida do cidadão, vai atingir a vida do povo. Sem estudar, sem analisar o que está acontecendo, sem ver o reflexo que vai dar. Cara, é absurdo. E simplesmente depois vem e me retira de uma forma dessa. Ah não, eu mandei, porque nós estudamos, agora nós vamos dar. Porque nós pensamos, cara, fica alimentando uma esperança no povo. Fica alimentando esperança na população. É igual as peças orçamentárias, Chiquinho Flávio. O que nós vamos discutir depois? Uma utopia que entrou nessa Câmara hoje de novo, que é audiência pública. Eu vim, ali, Castão. Pouquinho. O vereador ficou aqui representando o Poder Legislativo. Foi quarta-feira à noite, terça-feira à noite. Terça-noite teve um feriado, porque para fazer as peças orçamentárias, a LDO, e que nós vamos discutir depois, faltou o combustível. A cidade é grande, né? Não tem condições daqui ali para entregar. Mas fez aqui a audiência. Aí mandou hoje pedindo regime de urgência. Brincadeira, vamos discutir lá na frente. Então eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio ao Executivo Municipal e que ele, que os outros que vieram, e analisem primeiro, vamos parar de brincar de casinha, brincar de caminhãozinho, nós estamos gestores, nós estamos aqui respondendo por uma sociedade. Vamos parar de criar uma expectativa na população e depois covardemente, incompetentemente, vir e fazer essas pessoas de palhaço, fazer vereadores de otário. Vamos parar com isso, vamos trabalhar, vamos fazer jus ao nosso salário, que é tirado do suor do povo, que é tirado das costas, Fravinho, do couro do povo, do trabalhador. Com o nosso salário é tirado daquele um que está lá no sol, é aquele um que está trabalhando, que às vezes está deixando sua família passar algumas necessidades, não consegue atender seus filhos para pagar imposto. E esse imposto vem para nós, para o nosso salário. E a gente fica aqui brincando com esse mesmo povo que está nos pagando. Está na hora de parar. Senhor presidente, eu peço até desculpas, mas a gente fica realmente revoltado com essa situação. Eu ainda, senhor presidente, não acabando, tem mais uma situação aqui de um ofício que não fora lido. Acho que foi lido, eu não prestei atenção. E com todo o respeito que eu disse na sessão passada, da mesma forma que eu quero e gosto e respeito, quanto parlamentar e quanto cidadão, também respeito as pessoas, Salvador. Quanto cidadão e quanto membro de conselho. Respeito os conselhos, sou um dos de autores, né, Chico? Eu acho que os conselhos estão aqui para opinar, para dar sugestão, para levar ideia, para fazer uma administração participativa e, de fato, participar, o povo participando com a administração, tanto ao Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo. Bora, este vereador, tendo conhecimento de situações, de inúmeras situações no município de Juara, foi o autor de dois projetos de lei complementar, nesse Poder Legislativo. Um de lei complementar e o outro de lei municipal. E está se alterando. Uma altera diretamente o anexo 8º, do plano diretor, da 18º, né? Mas tudo bem, não vamos entrar em discussão das leis do plano diretor, né? Referente aos eixos de comércio e serviço do município de Juara. E eu entendi meu posicionamento e muitas pessoas procuram. Eu procurou o presidente, inclusive ele está assinando junto. O eixo de comércio e serviço do município de Juara são as nossas avenidas pertencentes ao município de Juara. Ilbarinas, Valtir Laura, Ayrton Senna, Brasil, Dantes, Alves Bezerra, Rio Grande do Sul, enfim, todas. Que ali com essa emenda, lá no anexo, porque eu mexi só no anexo, porque se for mexer na lei complementar 017, eu tenho que mexer na 16, na 18. O plano diretor nosso é um caos. Foi feito lá em 2006. Já se passou da época, do horário, do tempo de se renovar e se mexer no plano diretor. Então mexi só no anexo, por quê? Eu fui até a prefeitura, conversei com o setor de cadastro, setor das cidades, que é a engenharia. O engenheiro disse, falei, o que eu tenho que alterar aqui para poder atender essa sociedade, atender essas pessoas que querem investir no nosso município, que querem gerar emprego e renda no nosso município. Eles compraram o terreno e eles querem construir. construir, eles querem montar empresa, querem instituir empresas em Juara. Não, Léo, você altera apenas esse anexo aqui, o 18º, que a gente já dá o alvará deles, o habite, eles podem vir construir, autoriza eles a construir, usar o seu terreno em 90% de construção, e de conformidade com os danos do plano diretor, de conformidade com os engenheiros, beleza, esperamos. Também fiz um outro, aquelas construções consolidadas, casas, alguns comércios, que não estão de acordo com o plano diretor. Para você construir sua casa, segundo o plano diretor, você tem que ter um recuo, frente, de 4 metros. Lateral, Rosana, acho que é 1,5 metro, não lembro. 1,5 metro lateral. Antes de 2006, nós já tínhamos algumas casas construídas em Juara, vocês sabiam? E o plano diretor veio depois. Então, antes de 2006, já havia pessoas que haviam construído suas residências que não deixaram os 4 metros. 2, 1, nenhum. Mas estão lá, são casas antigas. Depois de 2006, aí vem aquele puxão de orelha dos nossos profissionais do município de Juara, que estudam e são formados, se instituiu o plano diretor. Então, de 2006 para cá, presidente, ele existe. Esses profissionais que fazem os projetos, têm que seguir o plano diretor. Porque o cidadão, ele chega e fala, ó, senhor engenheiro, eu quero fazer minha casa, faz meu projeto, eu pago. Prefeitura, ó, me dá meu alvará, beleza. Ou quem não fez projeto. Então, existe casas também, depois de 2006, que não está atendendo. Falha de quem? Primeiro, seria do engenheiro. Segundo, dentro da prefeitura, que não fiscalizou e deixou o cidadão construir sem o projeto. Sem projeto. Mas a prefeitura está ali para fiscalizar. Quando o cidadão vai vender um ovinho caipira, um ovo dele no mercado, não pode. O cara plantou um abacaxi lá, que ele ralou o suor, quer vender o abacaxi para comprar arroz, não pode. Vem vender o peixe, não pode. Vem vender uma carne, não... Aí a prefeitura, então, ó, cidadão, você está construindo sua casa, pode. Está aqui, ó, não tem projeto, mas ó, tá. Nós fizemos esse projeto para regularizar situações, porque agora as instituições financeiras, elas estão autorizando que se faça, pode fazer financiamento para uma reforma a sua casa. Agora nós vamos exigir que o cidadão juarense desmanche a sua residência, ó, tem que manchar a frente da sua casa aqui e fazer ela para trás, ou do lado, não. Então foi por isso. E nisso, quando eu tive, né, João, nós tivemos essa ideia, os colegas parecem saber disso, as pessoas têm nos procurado, e é desde 2006 que vem essa demanda, e tá, vamos botar a cara a tapa. Que tem pessoas que querem, pessoas que não querem, pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso município, tem pessoas que, quanto mais pior, melhor para nossa cidade. Tem, uma grande maioria, quanto mais melhor, melhor. Mas tem pessoas, quanto mais pior, pior. Então, quando o parlamentar tem a coragem de apresentar um projeto, eu sei, nós sabemos que existem pessoas que vão dizer bem e pessoas vão dizer mal, é normal, fato. Eu apresentei o projeto, liguei pro presidente do Conselho das Cidades, ó, tô elaborando um projeto, sim, tô indo pra Cuiabá, o presidente me convocou pra ir, o projeto tá lá, vamos sentar, vamos discutir, porque tiveram uma reunião e eu não pude, tava em Cuiabá, mas tô à disposição, tá, beleza. O presidente mandou depois, o projeto deu entrada, não sei se acho que publicou na mídia, no dia 22 de maio o presidente solicitou a cópia dos projetos, louvável, qualquer cidadão pode e deve pegar a cópia do projeto. Outro sim, solicita os estudos que foram feitos por profissionais para subsidiar a alteração da lei complementar 017, que é do plano diretor, e também os projetos de lei 2. Eu quero dizer, com todo respeito ao presidente, aos leiros e aos leiros, que eu respeito, está nas nossas leis, está na regra que nós temos que respeitar. Quem manda no município, quem faz lei é o poder legislativo. Quem executa as leis é o poder executivo. Eu fiz, elaborei a lei. Sentei, troquei ideia com algum técnico, troquei ideia sem dinheiro, mas não estão obrigados a fazer. Bora, nós temos agora a audiência pública que vai ser realizada pela Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação, que é presidida pela vereadora Marta, o vereador Salvador, vereador Hélio Castão e o suplente, vereador Marquito, se eu não me engano. Vai ter uma audiência pública, porque o plano diretor, suas alterações, tem que sofrer audiência pública. Nessa audiência pública tem que vir a população, os interessados, os engenheiros, e vir ver o que está discutindo. Vai ser aberto, vocês vão fazer o convite à população. Eu apresentei, a comissão tem a obrigação de fazer. Qualquer uma que fosse, referente à educação, teria ela, ou a finança, ou a obra. Aí, eu tenho também o ofício número 63, de 5 de julho de 2017, onde eu encaminhei também para o presidente do conselho, e também na mesma época para a prefeita, então prefeita Luciana Bezerra. Eu não vou ler, que ela é extenso, um grande cativa, mostrando o que é o plano diretor, pedindo. Isso eu já pedi lá pro ex-prefeito, essa previsão, e quem sabe. Gente, pelo amor de Deus, desse jeito, vamos fazer a revisão do plano diretor, prefeito, a Câmara tá pronta, a sociedade tá precisando, necessita. Vamos rever o plano diretor. Conselho da cidade, me ajude. Vocês têm poder para opinar, recomendar, pedir. Você representa, de fato, diretamente a sociedade do município de Juara. Só se vocês tiveram resposta, porque eu até agora não tive resposta do conselho. Então, vamos falar a verdade. Nós sabemos de N problemas que temos no município de Juara. Agora, quando alguém põe a sua cara para tentar resolver problemas que vêm se arrastando há 8, 10 anos, ninguém tem a sua coragem. Quando alguém coloca, ou coloca na cruz, ou quer saber informação, pode. Vamos vir na audiência pública, acho que vai ser divulgada pela... E se aí a maioria da sociedade presente, e os técnicos, e o próprio conselho, ou alguém, é a sociedade que manda. Da forma que eu apresentei os projetos, que eu entendi que quanto mais obras, melhor. melhores, que quanto mais se gerar emprego e renda no município, melhor. Quanto mais indústria e comércio em Juara, melhor. Se resolver o problema, vem se alastrando Salvador, da população do município de Juara, melhor. Eu entendi. Se algumas pessoas dizerem, não, Léo, você achou que era. Porém, não é. Beleza. Eu serei um que pedirei para retirar o projeto, pedirei, votarei contra o meu próprio projeto. Mas me convença. Mas vamos me convencer de uma forma democrática, uma forma decente aqui na audiência pública. Não vamos ficar com nhenhenhé, com dor de cotovelo. As leis estão aí. Cada um é livre para fazer o que bem quer, o que bem entender. Deus nos deu essa liberdade para você escolher o que você quer. Assuma as responsabilidades e as... Presidente, passei um pouco do tempo, peço culpa aos presentes, mas é que a gente tem meta. Temos que fazer esse desabafo, Salvador. Tem horas que você não aguenta, porque tudo tem um limite, sabe? Na vida da gente tem um limite, né, Chico? E nós sabemos o que vem acontecendo. E aí, se nós pegarmos um dia esse parlamento e contratar assessores, técnicos, jurídicos e legisladores, e nós pegarmos as nossas leis lá de trás, que estão em vigor, e que dão reflexo direto na vida do cidadão, e formos observá-las ao pé da letra da redação, e conforme diz os ditames legais de sua redação, eu não tenho vergonha de falar. Nós temos aí de 70% a 80% das nossas leis horrível. Precisam ser reformuladas, precisam ser revistas. Olha pro nosso plano diretor. Obrigado, senhor presidente.
Quero fazer uma indicação também, estou fazendo uma indicação. A pedido dos moradores do bairro Kennedy sobre a comunidade do bairro que foi abandonada dia até você, moradora do bairro Kennedy. E a comunidade foi abandonada, teve o vento, carregou, tudo jogado no chão. Então, a pedido dos moradores, quero fazer essa indicação, passar para o executivo que faça um bom trabalho, uma boa limpeza naquela a remoção do entulho e tudo mais. Não havendo mais matéria em vereador escrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passo a mão do primeiro secretário para a leitura para a lei municipal número 009/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 009/2018. Altera a redação da Lei Municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara e das outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto Municipal número 011/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara.
010.
Projeto de Lei Municipal número 010/2018. Regulamenta a nomeação do administrador do Fundo de Previdência Própria, estabelece requisitos, normas para o desempenho do cargo, sanções e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 011/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 011/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 012/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 012/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem público municipal à concessionária de águas de Juara Limitada, com fim específico de ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água e da outras providências.
Terminado a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Vereador Leboy, peço a palavra. Falou bastante, né, vereador? Terminado a leitura, passamos à ordem do dia. Solicito, segundo o secretário, conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora, passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal número 009/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 009/2018. Altera a redação da lei municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara, Mato Grosso e das outras providências.
Esse projeto foi pedido regime de urgência, então vou botar em votação. Quem é a favor, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário. Está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal número 009/2018. Vereador Leboy.
Presidente, é um projeto. E o Chico sabe que projeto é esse? Que ele está instituindo o regime. O presidente está fazendo algumas alterações. Olha o tamanho desse projeto, a grossura do projeto. Segundo o protocolo, ele deu entrada hoje é dia 4? Dia 4 de 2018, às 14 horas e 50 minutos. Referente ao regime de previdência. É fácil. E de regime de urgência, nós acabamos de falar do modo de situação aqui. Eu sou totalmente contrário ao regime de urgência do projeto. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Flavinha.
Também sou contrário a esse regime de urgência, de todos os projetos entrando nessa casa com regime de urgência. E quero ressaltar que, juntamente com o vereador Léo Boy, entrou hoje esse projeto. Não teve expediente quarta-feira porque o prefeito assim quis. Eu sou contrário a esse feriado prolongado aí. Nós estamos com um problema de engenharia, um monte de coisa, e estamos aqui hoje. Protocolou um projeto às 14 horas e 50 e ele fez um decreto que não haveria expediente a partir das 13 horas. Eu não estou entendendo. Qual o servidor da prefeitura municipal, Léo Boy, que trouxe esse projeto aqui, protocolou? Se ele falou aqui que a partir das 13 horas, olha, o expediente acarretará na alteração de jornada de trabalho que encerrará às 13 horas. A partir de hoje, encerrou 13 horas e veio 14h50, 15 horas para protocolar projetos aqui. Sou contrário ao extremo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu acho que nós já temos alguma experiência, excetuando-se os vereadores Léo Boy, Chiquinho e João. Nós somos os considerados novatos e sabemos que regime de urgência não possibilita que a gente tenha tempo hábil para analisar os projetos como eles deveriam ser analisados. Ainda mais sabendo que essa casa tem vereadores envolvidos numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, numa comissão processante e ainda, né, vereador Léo, na organização de audiências públicas, como é o caso desse projeto de sua autoria que nós vamos ter que organizar. Então, tempo é uma coisa que nós não temos aqui nessa casa. Muitas vezes a gente passa por cima do tempo para aprovar leis e que muitas vezes a gente paga um preço alto por isso. Nós sabemos que muitas vezes o ônus de aprovação de uma lei é como uma histórica aqui nessa casa, uma das primeiras que nós aprovamos, que foi da reestruturação administrativa. Nós sabemos a responsabilidade que nós tivemos na aprovação daquela lei, né? Que hoje todo servidor paga por aquilo, servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Juara. Então eu sou contra o regime de urgência de todos os projetos que entraram aqui nessa casa hoje.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Até porque, pra que regime de urgência se de repente esse projeto vai ser retirado? Aí as comissões vão trabalhar aí dia e noite, 5 dias, e retira-se o projeto, como o vereador Léo Boy disse, vira uma palhaçada. Agora, daqui a pouco vai ter que se criar outro regime pra não dar tempo do prefeito pensar e retirar o projeto pra aprovar rápido. Então eu sou contrário agora, não voto mais em regime de urgência, só se for caso de saúde, alguma coisa. Agora esses projetos aqui que tem que ter tempo pra analisar e tem que ser bem feito.
Vereador Chiquinho.
Senhor presidente, eu também irei votar até contrário no regime de urgência desse projeto. Projeto esse que é corriqueiro, né, Léo Boy? Todo ano chega, mas trata da vida do servidor público futura, que seria a aposentadoria. Ele já vem incluído aqui no projeto, o estudo, né, que é feito pela competente, né, Léo, agenda que sempre tem nos passados, já veio incluído até no projeto, ou seja, é um estudo que mostra a necessidade de estar fazendo avaliação e atualização. Mas o próprio estudo aqui é complexo, ou seja, grande, muitas folhas para a gente estar debatendo, estudando. Então a gente poderia, sim, essa casa sempre tem mostrado muita responsabilidade com isso, mesmo quando não vota regime de urgência, mas que o executivo mostra, né, a importância de ter aprovado para não estar perdendo recurso, a gente consegue nas comissões agilizar rápido e projeto e rápido as votações, né? Então eu também estaria contrário ao regime de urgência neste projeto específico.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só para complementar, até vai de encontro a essa redução da carga horária da prefeitura. Todas as vezes que a gente recebe projetos, nós precisamos de informações suplementares para que a gente possa fazer pareceres adequados aos projetos. E a parte dos vereadores aqui tem outro ofício, trabalha em outros lugares. Então, às vezes, eu posso falar por mim, eu dou expediente vespertino na Câmara. E como é que eu vou pedir informações só no dia seguinte essas informações virão? E um projeto que tramita em regime de urgência, ele fica apenas 5 dias numa comissão. É pouco tempo para a gente poder analisar e ter uma conclusão de fato a respeito do projeto. Eu acho que o legislador tem uma responsabilidade muito grande. E nós sabemos de como é pesado a gente carregar o ônus de ter votado em leis que muitas vezes chegaram aqui erradas e a gente na correria não percebeu. O município paga o preço por isso. E nós temos que ter a responsabilidade de analisar e pedir informações a mais sobre os projetos que tramitam nessa casa. Um regime de urgência é muito pouco tempo para que a gente tenha possibilidade de analisar de acordo com esses projetos.
Continua a discussão. Termina a discussão e está a votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme chamado pelo vereador. Vereador Salvador?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito?
Contrário, senhor
presidente. Vereador Hélio?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Flávio?
Contrário.
Está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 009/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de lei municipal número 010/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 010/2018. Regulamenta a nomeação do administrador do Fundo de Previdência Própria, estabelece requisitos, normas para o desempenho do cargo, sanções e da outras providências.
Isso também está em regime de urgência. Vou pedir. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 010/2018. Vereador Leoy?
Senhor presidente, é um projeto que Ele está regulamentando, para mim novidade, ninguém comunicou a nós, né? Não sei se algum dos colegas tem esse conhecimento. Está regulamentando a nomeação do administrador do fundo de previdência própria, né? Quer dizer, é algumas despesas que vai sair lá dos servidores, né? Fica uma situação a 30%, tudo, mas eu não mesmo assim, a primeira sessão, eu não vou votar regime de urgência, tem um da mão, senão não tem possibilidade. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Flavinha?
Só quero esclarecer para a população que esses projetos deram entrada na casa hoje, então por isso que a gente não tem conhecimento deles. Às vezes a gente está olhando aqui, né? Então nós não temos conhecimento, entrou às 3 horas da tarde. Então também sou contrário, 14h57 para ser específico, sou contrário também ao regime de urgência desse também.
Continua a discussão, terminada a discussão está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável, quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme é chamado pelo vereador. Vereador Salvador?
Contrário, senhor presidente.
Contrário. Vereador Marquito?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereador Chico?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Flávio?
Contrário.
7 votos contrários e 1 voto favorável. Então, reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 010/2018. Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Projeto de lei municipal número 011/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 011/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências.
Isso também pedindo dispensa do regime de urgência, desculpem. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 011/2018. Vereador Léo Boy?
Não é orçamento. Acho que esse microfone não é então. A lei orçamentária é a LOA. Isso aqui é LDO. Lei de diretriz orçamentária. A LOA ela vai vir até dia 30/9. Tá errado. É só a súmula, né? Acredito. É. Só a cabeça tá errada. O corpo tá certo. Segundo a nossa lei orgânica do município de Juara. Onde ela determina a própria lei orgânica, o nosso regimento interno, a Constituição Federal. Claro que a Constituição Federal ela tem datas divergentes e cada município que pode se adequar dentro daquele mesmo período o encaminhamento pelo Executivo das peças orçamentárias para o Poder Legislativo. Bora, não menosprezando de forma nenhuma as outras leis criadas pelo município ou para o município brasileiro, a peça orçamentária que são instituídas as 3 leis são as principais leis que gerem o município do país. As peças orçamentárias que vai dizer o que pode e o que não pode fazer. As leis apenas vai regulamentar. Porque tudo se faz, nós vivemos num país, no município, no estado capitalista, né? Então tudo precisa de recurso, de planejamento. E aí que vem, que são as peças orçamentárias. Tivemos audiência pública aqui na terça-feira, olha bem. Tivemos audiência pública aqui na terça-feira à noite para elaborar a lei de diretriz orçamentária, onde foi debatido e ouvida a população, as pessoas que aqui estavam representando a população, inclusive pouquíssima gente, como sempre, né? Aí vem aquele puxão de orelha, a população do município de Juara, uma audiência de importância dessa, pouquíssima gente, mas tudo bem. Houve aqui então a discussão, aí no outro dia feriado, porque foi suspenso, mas aí quando foi hoje, fizeram hoje, e até e antes de fechar o expediente, conseguiram fazer, elaborar a LDO, né? Que está aqui, e foi entregue hoje às 15 horas exatamente aqui no Poder Legislativo. E eu disse, o prazo dela era até o dia 30, né? Que está lá no artigo 45 da nossa competente lei orgânica do município de Juara, né? O PPA dia 45, que fala sobre a competência do prefeito, que ele que elabora e tal. E a 61, realmente, lá no 61, que fala sobre os prazos. A 61 fala dos prazos lá, né? E nós sabemos que o prazo pro PPA é dia 30/8, da LDO é dia 30/5, e da LOA é dia 30/9, como dizia. E também, lá no decreto 201, ele é bem claro, né? Lá no seu artigo 4º, se não acontecer isso, vira infração político-administrativa, que diz lá no seu parágrafo 5º o seguinte, quando o prefeito ele deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular algumas das propostas orçamentárias, ele poderá sofrer essa questão da infração político-administrativa. Não estou dizendo que o prefeito vai sofrer, nós sabemos, devido à greve do caminhoneiro que paralisou o país. Eu não vou questionar. O prefeito decretou um feriado, embora essa LDO já era para estar sendo discutida lá de janeiro com a população ou antes. E são peças dificultosas para se fazer, mas em um dia fizeram, está pronto. Os vereadores solicitaram que eu faça a leitura aí das por que os considerando, né? Por que o atraso e por que inédito, né, presidente? Chico, é inédito. Estão pedindo regime de urgência pela LDO. Eu nunca vi isso no planeta Terra. Não é só no estado, no país. No planeta, não existe. Nós vamos sair em rede nacional. Eu nunca vi pedir regime de urgência em peça orçamentária. Meu Deus. Mas pediram pelo seguinte. Considerando as paralisações e as manifestações ocorridas no final do mês de maio de 2018, que acarretaram nas dificuldades de locomoção em todo o país, prejudicando tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. É que nós tínhamos que fazer essa audiência pública também em Cuiabá, Brasília, né? Tem povo de Juara viajando por lá. Considerando que devido ao contexto, a continuidade do expediente no âmbito da administração pública municipal tornou-se uma agravante situação que afetava os servidores e toda a população. Considerando que, em detrimento do desabastecimento e eficaz de combustível no município de Juara, ué, engraçado, essa greve está desde o ano passado, foram suspensos o expediente no âmbito da administração pública municipal no dia 30 de maio de 2018, por intermédio do decreto municipal 1270, de 29 de maio de 2018. Faltando um dia para entregar a peça orçamentária, e o combustível faltou, o trânsito parou, não deu para concluir as audiências públicas, nós tivemos prazo antes. Ah. Considerando que o decreto municipal 1271, de 29 de maio de 2018, tornou o ponto facultativo o dia 1º de julho de 2018, então não deu protocolar aqui, presidente, vereadores, é por isso. Considerando que o protocolo da Lei de Diretriz Orçamentária, em sua data limite, restou prejudicado em detrimento dos decretos municipais supracitados. O decreto, ele tem mais poder que a Constituição Federal, que as leis aprovadas e que a lei orgânica. É histórico no país também. Dois pontos. Estamos encaminhando a Vossa Excelência, presidente, projeto de lei municipal número 011/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências, para apreciação e posterior aprovação. Sem mais, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Vereador Léo, só a súmula lá do projeto, ela tá certa assim, é que tá assim, ó. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Então é assim, a LDO é assim. Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Pode dar uma olhadinha lá, só nessa questão, tá? Por isso que as diretrizes no começo lá. Então não veio errado a súmula. Agora, também me assusta vir um regime de urgência para uma lei orçamentária que desde quando o Carlos Sirena assumiu, eu estou falando em tribuna, falei duas vezes, uma vez eu liguei para ele, um dia liguei, passei todas as datas de acordo com a lei orgânica do município, no artigo 61, que ele deveria protocolar essas leis no nosso município, na nossa casa, para a gente poder apreciar e trabalhar. E a gente fazer uma audiência pública no dia 29, restando um dia para o protocolo, e aí no dia 30 faz esse decreto, no dia 29 para dia 30 não trabalhar, não tem lógica. E aí, subentende-se então, Salvador, que dia 29 de tarde estava pronta essa lei. E por que protocolado nessa casa hoje apenas às 13 horas? Às 15 horas, perdão. Às 15 horas. Então tá difícil. Tá difícil trabalhar. Eu não sei se a gente dá risada ou se a gente chora. Porque a situação de Juara tá indo de mal a pior. Entra um, entra outro. Cara, não tem mais jeito. Não sei o que a gente vai fazer. A gente alerta. Bom, eu vou falar nas considerações finais, repito, RGA. Mas não tem jeito mais. Não tem mais jeito de ir junto não com isso não. Eu sou o contrário também. Esse regime de urgência não tem nem lógica.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só para completar, vereador Flávio, a gente percebe a preocupação desses projetos todos que entraram em regime de urgência e o projeto fundamental não entrou ainda nessa casa, que é o projeto de RGA, né? Ele não entrou aqui. E olha que a gente anda fazendo uma cobrança incisiva do Executivo Municipal. Eu não tenho o argumento e a folha está acima do limite. RGA é lei, é lei. O prefeito tem que achar um jeito de pagar. Então essa lei deveria estar aqui hoje, esse projeto de lei.
Continua a discussão. Termina a discussão e está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme chamado pelo vereador. Vereador Salvador?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereadora Uliane?
Contrário.
Vereador Flávio?
Contrário.
Está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 011/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Projeto de lei municipal 012/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 012/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem público municipal à concessionária Água de Juara Limitada, com fim específico de ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água e da outras providências.
Esse também é regime de urgência. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 012/2018. Vereador Chico. Tá.
Senhor presidente, estarei votando contrário esse regime de urgência. Primeiro que eu já tinha pedido uma informação lá, que eu tinha conhecimento que esse projeto de entrada, eu tinha pedido a informação sobre a área. está na lei, na concessão, que o município é obrigado a dar, né, Léo, as áreas para estação de tratamento e também distribuição de água. Não tem nada de errado. Só que o que eu questionei é que aquela área que está sendo cedida é uma área que está judicializada. Aí o que eu pedi que colocasse garantia que daqui para frente, se tivesse uma decisão retornando, o município perdendo, que a concessionária garantisse para não ser prejudicado o município. Então o que a gente está, voto ao regime contrário, solicitando até dos colegas vereadores parecer jurídico, né, da Câmara, e também pedir informações, que eles não colocaram no contrato. Ou seja, é problema daqui para frente, nós estamos causando aos cofres públicos, porque realmente a área ela ainda está em processo judicializado.
Inclusive, vereador, nós respondemos por isso também. Se vereador for favorável aí, não tem muito que pagar do bolso. Vereador Flavinha?
Eu vou favorável porque eu tô com o dinheiro sobrando, né? Vou gastar nisso aí. Gente, outra novela. Eu queria que o Cleio estivesse aqui, que eu ia falar pra ele. Acho que ele foi embora, ficou até triste aí. Mas olha só, outra palhaçada que o vereador Hélio Castão levantou essa lebre. Hoje nós lemos aqui o termo de concessão. Eu queria informar os senhores que a Luciane Bezerra ela foi afastada judicialmente e o Carlos Ciani entregou agora o cargo pro Edson Miguel Piovesan, tá? E ele que vai assinar o termo. Veio os dados do seu Edson, o CPF dele. Então, são coisas inadmissíveis. Tá certo que existem, Chico, as comissões dessa casa para consertar isso aí. Mas é uma coisa que não pode ser contra o C e contra o V. Copia e cola e chega essas leis aqui, tudo bagunçada, que daí o vereador vai colocar em regime, vai trabalhar, vai arrumar e depois nós estamos correndo risco de ser retirada. Igual o Chico está dizendo aí que a área tem problema judicial. Então como que a gente vai fazer a concessão de um bem com esse problema? Para depois nós respondermos. Então sou contra já de antemão ao regime, né? Que não tem nem lógica, e depois vamos analisar a lei aí também, porque não tem lógica isso aqui.
Vereador Marquito?
Senhor presidente, eu também se torno contrário, reforçar a palavra do vereador Chico e vereador Flávio, aonde até nesse momento nenhum vereador sabe a legalidade daquela área, se foi decidido pela justiça ou como é que está, que até o momento dessa casa não recebeu nenhum documento informando como está a situação daquela área. Seria até injustiça a gente votar esse regime de urgência e a gente vai aonde a gente não tem nem a resposta da prefeitura e nem do judiciário.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Presidente, é claro, os vereadores já discutiram quanto ao projeto, ao regime de urgência, nós não estamos aqui discutindo o projeto. E claro que o projeto também tem esse perigo, né? Porque se no final essa área volta aos donos legítimos, a prefeitura não se demanda de se vai pegar, era da Guazém lá, né? Se vai pegar essa área para ela ou se não vai, e foi lá e tirou os caras, e pintou e já gastou dinheiro público lá dentro, não sabe se a área é nossa ainda. Mas nós gostaríamos de deixar bem claro que essa demanda, aí nós vamos sair fora da doação deste terreno, deste local, desse princípio de pode ou não pode, de autonomia ou deixar de autonomia. É fato que todos os ex-vereadores e os colegas pares também têm cobrado, porque esse motivo de que a água precisa daquele espaço, que fique bem claro, aqueles moradores daquela região, porque lá frequentemente vem a necessidade, a falta de água, do abastecimento de água, porque a água vai por gravidade, e como Jardim América, Porto Seguro, Portal das Flores, São Gabriel, Bandeirantes, é a área que fica mais no alto. Então, se existe a necessidade de se colocar esse reservatório lá, para que possa abastecer esses bairros. Então, essa é uma demanda desse Poder Legislativo já, né, Chico? E os vereadores sabem disso e têm cobrado, que necessitam disso. Porém, nós temos que ter cautela na doação de área. O município deve ter a área lá dentro do Jardim América, ou deve ter nos loteamentos novos, para tentar uma... Claro que na Goiásia é o ponto crucial, é o ponto alto, é o ponto ótimo para a concessionária, para que se use aquele pedacinho ali, aquele bico. Mas nós temos que ter essa questão, esse processo está na demanda judicial, né? Então eu gostaria só assim, de que as pessoas, os moradores daquela região, quando falta água na sua torneira, não xingue o vereador dizendo que o vereador não aprovou o projeto. Não, nós estamos aqui discutindo apenas um regime de urgência. O projeto vai tramitar nas comissões. Bora o regime de urgência, nós tínhamos 5 dias só para cada comissão para resolver. Então nós estamos pedindo um prazo normal para que nós possamos aí ter um pouco mais de informação, de repente fazer essas alterações que o vereador propôs no projeto, pedir informação para o Poder Judiciário, para a gente, para o nosso júri, tentar ver como é que está a demanda, se nós temos uma grande chance, ou nenhuma chance de ganhar, porque isso já aconteceu nesse Poder Legislativo, Salvador, em gestões anteriores, Chico, que vereadores fizeram doações, teve que tirar dinheiro do bolso e lá e pagar o terreno, porque, né? Então, tem que ser só isso, só essa questão do regime de urgência. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chico, né?
Realmente, só reforçando as falas do Léo, também quando eu tive conhecimento, eu cobrei isso da prefeitura. Tem área no Gabriel, tem área no Jardim América, Porto Seguro, área pública, mas pelo eles nos passaram que o estudo que a concessionária falou, o ponto teria que ser aquele. Será se eles fizeram pelo menos essa pergunta para a concessionária ou já mandaram aquele ponto lá que era mais fácil, né? Porque também não tem essa pressa toda, realmente essa questão do Jardim América faltou bastante água no passado, né, Léo? Por causa da pressão mesmo. Mas também nós cedemos uma área para a concessionária para estar fazendo lá no Arinos, ano passado já, né? Ano atrasado, e até o momento também não foi construído lá ainda, né? Também tem dificuldade de expansão lá. Então a gente tem sim que pedir à concessionária que ela tente, até para a segurança jurídica dela, né? Se essas outras áreas nos outros bairros podem ser realizadas. É só ele só colocar o reservatório mais alto e depois ele fazia por gravidade para todas as casas. Era isso, presidente.
Vereador Flavinho?
E só a gente falando aqui de patrimônio do município, também quero alertar os nobres pares que eu encaminhei um ofício para o Executivo Municipal perguntando, solicitando uma relação de todo o patrimônio do município, tanto de imóveis, veículos, tudo, todos os bens do município, e pasmem, o município não tem controle do que ele tem. O município, o Executivo Municipal não sabe quais são as áreas dele hoje. Não sabe quais áreas foram feitas cessão, foram feitas doações. É uma brincadeira uma coisa dessa. Não tem lógica. Como que a gente faz cessão de uma área e não tem o controle disso? Nós estamos lá, João, com o problema do bairro Kennedy, que é um problema visível lá, que aquela área eu pedi agora informações se foi cedida, foi feita cessão ou não, Chico, eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi feita cessão assim para a associação. E tá lá abandonada. Tá lá cheio de mato, de gente usando droga lá e polícia indo toda hora lá na casa de vizinho. Com um bicho lá, não sei se é da prefeitura área. E se não for, tem que pegar de volta, resgatar de volta. Eu sou contrário a essas concessões aí. Concessão onde não coloca lá que o concessionário ele tem que fazer. Que ele tem que fazer calçada, nada. Tá tudo bagunçado essas áreas cedidas. Então é uma vergonha pra isso aí.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada do vereador. Vereador Salvador?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Contrário,
senhor presidente. Fala não.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Flávio?
Contrário.
Está reprovado. Regime de urgência do projeto de lei municipal número 012/2018. Passo a mão, primeira secretária, para a leitura. Emenda substitutiva número 004/2018.
Autor: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 004/2018. Altera e revoga dispositivos da lei complementar número 145, de 16 de agosto de 2016 e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 004/2018. Vereador Leoboy?
Senhor presidente, essa emenda realizada pela nossa comissão, vereador Chico, vereador Fravim, vereador Uliana e minha pessoa, nós substituímos o projeto. Tem servidores aqui que vêm quase toda a sessão, querendo saber há quantos anos esse projeto é referente à emenda na lei 145, né? Lei complementar. Nós fizemos aqui uma emenda substitutiva exatamente por causa de praxe, de redação, né, de Marta? Da forma que se veio o projeto, só uma situação mesmo de redação, dos ditames, de conformidade com as leis mesmo. Nós acrescentamos aqui uma alteração no artigo 10, e aí, Chico, eu não quero que você dê risada. Lá no parágrafo único, nós estamos revogando ele. Esse parágrafo único, inclusive, foi de minha autoria, que agradeço os ex-legisladores que votaram, mas o Chico sempre tem falado que era uma lei inconstitucional que eu fiz, e já teve decisões do Tribunal de Justiça e próprio Estado e os municípios já atenderam. Essa emenda lá no parágrafo 1 do artigo 10 foi quando eu disse o seguinte, e que eu sempre... Eu estou revogando porque eu já perdi. Já tem decisões que ela é inconstitucional. E a prefeitura também até hoje não atendeu, natural, porque se entrar com a DIN, é para poder deixar a lei um pouco mais completa, né? É aquela defesa que eu sempre faço, né? Que eu sempre tenho defendido o servidor. Eu vejo que o servidor não pode ter uma culpa de uma irresponsabilidade, uma incompetência, uma falta de comprometimento da administração para com os servidores. E ali onde eu disse assim, se não avaliou o servidor no seu estágio probatório, se findou os 3 anos, ele está ali, ele trabalhou, a prefeitura ficou 5, 6 anos e não avaliou, o servidor está ali levando prejuízo de 4 anos, ele não pode ter a sua progressão na horizontal, porque não foi avaliado. Bom, a prefeitura não avaliou, problema da prefeitura, então desconsidera-se, vamos lá, elevar servidores. Tribunal de Justiça, né, Chico, você sempre tem falado, entendeu, ao contrário, que sim, os municípios brasileiros, eles têm por obrigação fazer essa avaliação dos servidores em estágio probatório, que sem essa avaliação dos servidores em estágios probatórios, eles não conseguem a progressão na horizontal. Horizontal é da classe A, B, C e D. Eles necessitam desta avaliação. Então eu perdi, como eu perdi, estava na lei só por estar, por enfeite, um arvinho de Natal, né, Marta? Cada um pendura uma coisinha. E como... Então eu estou revogando, então, para deixar a lei completa. É, embora, mesmo que não seja feita essas avaliações, já também tem nessa mesma decisão, decisão, que os servidores não têm prejuízo. Mentira, que tem sim. Se não fez a avaliação, tem que cumprir o intertício dele. Se ele sair da classe A para a classe B, ele não teve prejuízo. Ah, ó, que não teve prejuízo. Ele perdeu um ano, dois anos ali sim, porque aí para ele passar para a classe C e depois da classe C para lá, tem que cumprir o intertício ali da outra classe. Então tem prejuízo. Mas eu perdi, beleza, eu volto atrás. Por isso estamos revogando esse fato. Tem lá no artigo, isso é nós estamos falando da comissão, a vereadora deve explicar também, tem no artigo 22... onde também fora feita a emenda, inclusive foi a autoria da Comissão de Legislação, a gente fez substituto, mas em parceria com as comissões. Ah, não, pelo contrário. O artigo 22 é outra situação, né? O artigo 22, ele veio aquele ditado, vai que cola, hein? Na Praça Nossa, o cara fala, vai que cola. Quase colou, né? O Executivo Municipal encaminhou essa emenda na Lei Complementar 145, e lá no artigo 22, no seu parágrafo 2º, está dizendo o seguinte, que decorrido o prazo da progressão vertical, a vertical é aquela que desce dos níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até lá embaixo, conforme os anos, de 3 em 3 anos, né? 3. Lá está dizendo que, independente, isso é fato, isso é natural, Chico, e é consolidado, independentemente da avaliação do estágio probatório, não pode na horizontal, bora na vertical, pode. E o servidor, lá na Lei 145, ela diz que o servidor tem que ser anualmente avaliado. Olha bem, na comissão para horizontal, o servidor tem que ser avaliado no estágio probatório. Na vertical, a lei diz que o servidor tem que ser avaliado anualmente. Anualmente. Cada servidor, para ele poder ter progressão na vertical. Então, existe lá no artigo 22, no parágrafo 2º, diz o seguinte. Agora, nós estamos esquecendo do estágio probatório. Nós estamos falando da progressão vertical. Que a lei é clara. Isso é fato. Todos os municípios do Brasil têm que se fazer essa avaliação. Mas aí é onde essa nós ganhamos. Se o município fizer ou não fizer, problema é do município. O servidor não vai ter prejuízo. Ele vai ter sua avaliação, vai ter a sua progressão. Então o parágrafo 2º fala o seguinte. Decorrido o prazo para a progressão vertical, se o órgão não realizar a avaliação de desempenho, problema é do órgão. A progressão dar-se-á automaticamente. E por que o vai que cola? O executivo encaminhou no projeto original, porque tem dois parágrafos, colocando apenas artigo 22, parágrafo 1. Aí não revogou o parágrafo 2º, mas também não consta na lei. E aí onde eu falo a preocupação com os regimes de urgência, porque o vereador tem que analisar todos os detalhezinhos. Porque iria passar, quase que passou. E se passasse, sem nós, Chiquinho, ter observado essa questão do parágrafo 2º do 22, servidores públicos do município de Juara, todos, de mamando a caducando, sem exceção de plano de cargo, educação, saúde, o geral, não iriam ter mais a progressão automaticamente. Vocês iriam ficar lá parado até que a comissão avaliasse cada um de vocês anualmente. Isso nunca vai acontecer. Não existe um município que consiga fazer isso. Então, não colou. Então, nós voltamos, né? Nós voltamos então para o 2º. Fiquem tranquilos, servidores, que não colou. A cola estava fraca. Não colou, tá? É, para a comissão, eu acho que não tem ninguém da comissão, mas a comissão que vai ser de avaliação do estágio probatório, foi criada também uma situação, né? Que era uma comissão só. Agora são 3 comissões, né? Os vereadores depois, de repente, podem também dizer. Uma comissão para o servidor geral, uma comissão para a educação e uma comissão para a saúde. Embora essas comissões não serão remuneradas, essas comissões elas desempenharão o seu serviço durante o expediente normal. Embora se passar do expediente normal, acarretará, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, horas extras, que essas horas extras elas poderão ser negociadas com os servidores, se serão pagas ou se serão através de banco de horas. Tá? Então nós colocamos em comum acordo com as comissões, os vereadores, dessa forma. Duas condições. O prefeito disse que não tem condição, a gente sabe da questão orçamentária. E aí, algumas pessoas não gostaram, né? Mas nós não podemos aqui nós colocar, não, prefeito, você não quer pagar, você tem que pagar. Não, nós não podemos fazer projetos e emendas que gerem despesas. Então, fiquem tranquilos. E agora, e essa alerta, essas pessoas que participarão da comissão de avaliação do estágio probatório. Não será remunerada. Ela terá essas duas situações. Se tiver hora extra, poderá ser paga ou poderá ir para o banco de hora. E claro, sempre em comum acordo com esses membros que participarão dessas comissões. Acho que teria para colocar isso. Tem vários outros itens que nós alteramos, mas é de praxe, é só para ficar nos rigores mesmo da redação. Obrigado, senhor presidente.
Só gostaria de justificar a vereadora Uliane, que teve que sair, começou a passar mal, só justificando a saída dela, tá? Vereadora Marta?
É, Na verdade, o projeto deu entrada na nossa comissão, a gente fez algumas alterações e conversa com os membros da comissão, o vereador Léo Boy, que faz parte da comissão de orçamento e finanças, e o vereador Flávio e o vereador Chico, chegaram à conclusão que era melhor fazer uma emenda substitutiva. E ele analisou e tentou, de uma forma bem clara, facilitar que essa comissão de avaliação de estágio probatório seja montada quanto antes. Eu não entendo como um município que realiza concurso público há tanto tempo, em pleno 2018, a gente esteja aqui discutindo a criação de uma comissão de avaliação de estágio probatório, né? Porque há quanto tempo tem concurso no município? Não havia uma comissão que avaliasse o estágio probatório? Porque a gente sabe que é lei, que é lei. O servidor, ele só pode progredir depois que se fizer a avaliação, né? Como o vereador Léo Boy deixou bem claro, a avaliação vertical, ela vai se dar automaticamente. Eu sou servidora pública estadual e a minha progressão funcional é automática. O Estado me avaliando ou não, mas quando a gente vindo o estágio probatório, é importante que se faça a avaliação. Agora, o servidor não pode pagar pela inoperância do município, né? Havia um impasse que eu acredito que na gestão do seu Edson foi feita a lei em que se remuneraria os membros da comissão de avaliação de estágio probatório. Nós sabemos que o município não tem condição de remunerar hoje, né? Então a gente tentou encontrar uma saída, né? E a saída, para não lesar o servidor, para que ele não trabalhe horas a mais, é que se crie um banco de horas. Todo o tempo que ele se dedicar nessas comissões, ele poderá folgar, né, a partir da criação de um banco de horas. Esperamos que o município regulamente esse banco de horas, né?
Continua a discussão, vereador Lavoia.
Eu falo demais, né? É necessário. Também eu falei da desmenda da lei, mas eu gostaria só também de deixar registrado, nós alteramos também o anexo 8º. Ele é bem complexo para se entender. Porém, as comissões é o que vai reger a comissão. Como, de que maneira, como será realizado essa avaliação. E aí, Malhão, mas como é que você fez isso? Peraí. Essas anotações eu já tinha desde a gestão do seu Edson Piovisano, ex-prefeito, lá atrás, que era para ser feito essa alteração, Salvador, nesse anexo. Não foi eu que criei, que achei que tem que ser feito. Não. Lá se formaram uma comissão lá. Era o Wilson Jacob, era o professor Pedro da Escola Costa Silva, era o Toninho, que hoje é secretário de saúde. Foi formada uma comissão, que seria essa comissão única, vocês devem saber. Ela só não foi à frente porque é muito processo, e eles falaram, peraí, a lei tá dizendo que remunerar não é que ia trabalhar. Remunerado. Porque eles iriam trabalhar à noite, final de semana, porque também não foi liberado para trabalhar no horário do expediente. E aí, nisso, eles, lendo a lei 145, eles ali entenderam, falaram, para nós trabalhar de uma forma melhor, e assim, colocar na balança servidor e município, e aqui nós temos que pensar nos dois, né? Nós não podemos pensar só no servidor. Porque nós temos servidor bom, excelente, mas nós também temos servidores ruins. Da mesma forma, nós temos vereadores bons e vereadores ruins. E assim vai, vocês entendem. Então nós temos que colocar na balança. Prezar pelo servidor, mas também prezar pelo município, né? Colocar a tabela de uma forma de entendimento que lá no final, no denominador comum, no objetivo, no resultado, se der certo. A pontuação, ou isso foi aprovado, ou se não foi, ou as pontuações dele. Então, nós alteramos o anexo 8º. Lá nos critérios de pontuação máxima e na mensuração, na assiduidade, lá onde fala 25 pontos, nós alteramos lá. Não possuir nenhuma falta justificada, 25 pontos. Era 20, nós aumentamos para 25. A assiduidade, isso é normal, era fato dos servidores. O senhor sabe que ele tem que ter a assiduidade dele. Possuir até uma falta injustificada, 15 pontos, era 10. Possuir até duas faltas injustificadas, era 10, era 5, foi para 10. É para fechar, porque não estava fechando. Possuir até três faltas injustificadas, era 0. Foi para 5. Possuir mais de 3 faltas justificadas, 0. Então se criou alguma situação. Na pontualidade, também que são 25 pontos, lá no critério, na pontuação, e vem na mensuração. A mensuração diz o seguinte, é um novo, uma tese nova. Não somar nenhuma hora de atraso ou antecipada sem autorização do chefe imediato, 25 pontos. Foi a única que nós fizemos lá na pontualidade, só foi acrescentada este ponto. E lá nas ocorrências disciplinares negativas, não ter sofrido sanção disciplinar prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 25 pontos. Era 20. E uma outra, nós corrigimos mais 3 itens também dessas ocorrências. Ter sofrido um ponto. Ter sofrido uma sanção. Olha bem. Isso aqui vai ajudar os servidores. Aquela situação, Chico. Você não veio, você fez. Eu vou te dar uma advertência. Te dá advertência. Não vale nada essa advertência. Pare, chefes imediatos, secretários, de fazer pressão na cabeça de servidor. Falando que você fez isso, eu vou te dar uma advertência. assina aqui. Não vale nada. Isso aí eu tenho experiência própria que não vale nada. Porque quando eu fui secretário lá na época do ex-prefeito Oscar Bezerra, tem um servidor, são danadinho, né? E nós dimos uma advertência, falei, eu vou dar uma pra ficar mais forte, eu vou fazer uma portaria, vou te dar uma advertência, porque você fez... Ele cometeu um erro mesmo, ele confessou. O próprio sindicato entrou no Ministério Público, falou assim, mas cadê o processo? Não, não teve. Ah, secretário, você tá brincando comigo, cancela, não vale nada. Então esquece dessas advertências, essas bobeiras, essa expressãozinha que dá no servidor, que vai dar advertência de qualquer jeito. Não. Então ter sofrido uma sanção disciplinar do tipo advertência prevista no estatuto, qualquer uma prevista no estatuto, ou ter sofrido duas sanções, ou, né? Aí eu coloquei assim, vírgula. Nós deixamos bem claro agora, vírgula. Desde que cumprido todo o rito do processo de sindicância com todos os direitos à ampla defesa. Advertência, suspensão, tudo. Não adianta, nós estamos num país democrático e o estatuto nosso, nosso plano de cargo, nossa lei é democrática. Não adianta porque eu ouvi falar que o servidor Salvador, ele agiu de má fé com alguém ou com alguma situação. Vou vir, eu vou ter uma advertência. Não, peraí. Salvador, nós ficamos sabendo aqui, nós vamos montar uma comissão e vamos ver, vamos te dar o direito, a sua defesa, a sua ampla defesa. É normal, no país existe isso, as leis. Então por que não o servidor não ter direito a ampla defesa ao contraditório? Será que porque de repente um servidor brigou com os outros, aí veio dois e falou pro secretário, ah, é porque fulano fez isso. Aí ele falou, não, vou dar advertência então. Porque é praxe na prefeitura, nós sabemos isso. É praxe. Amedrontar servidor com essa advertência boba que não vale nada, que não serve pra nada. Então eu coloquei para que essas comissões analisem com carinho essas advertências. Se vocês, servidores, que sofreram ou que já sofreram alguma dessas penalidades injustas e que a prefeitura, infelizmente, não cumpriu o rito, caiu tudo por água abaixo e a comissão não pode levar em consideração essas advertências que foram dadas de qualquer jeito, entendeu? Tem que ser cumprido o rito. Se não for cumprido o rito, tchau. Então por isso nós fizemos também essa emenda. Eu acredito que é só isso, senhor presidente. Tem mais uma também no anexo 1, que é nas ocorrências, ter sofrido uma sanção disciplinar tipo advertência também, era de 10, nós jogamos para 15 pontos, acho que foi só essas alterações, só essas alterações nós fizemos. É só para saber, eu estive conversando com o Fred, que representa o sindicato, tentei falar com a Amanda, assessora jurídica do sindicato, e com a presidente. No momento a presidente estava viajando, a assessora jurídica do sindicato também estava viajando, eu pedi para que viesse alguém, o Fred veio e eu passei para o Fred. Ele falou que ainda tinha algumas dúvidas, porém, hoje passou pela comissão do Marquito e da Marta, rapidamente, hoje já foi liberado, já está sendo aprovado. Então, aí depois o Fred pode pedir para algum vereador, para a própria prefeitura ver as emendas que eles querem fazer. É que nós temos um prazo, que também foi aprovado em regime de urgência, nós somos obrigados a votar nesse momento. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Hélio Castão.
Na questão, quando a Marta falou assim, do período probatório, eu sou efetivo no município e até falei pro Léo, né, que eu era contra essa lei que tinha sido aprovada, que no meu modo de pensar assim, na questão de ver, eu falava que ela foi falha e falhou mesmo, porque não teria condições daquelas pessoas estar analisando lá dentro da escola. Então, porque já tem o próprio diretor, o coordenador que passa, e como ela vinha sendo feita, eu acredito que foram boas para todos os servidores. Então tá ali o diretor, tá ali o coordenador, e passar um pano, né? Não deu certo, e que agora que seja aprovada hoje e que seja cumprida o quanto antes. Vamos sempre falar que quem está no prejuízo é o servidor que já cumpriu o seu período probatório e que já poderia ter feito a sua elevação por causa dessa lei, que hoje acredito que o prefeito deve sancionar o mais rápido possível e montar essa comissão da educação com profissionais da educação. Era só isso que eu tinha comentado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em única discussão sua emenda, a emenda substitutiva número 004/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 04/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 004/2018. Altera os artigos 1º, 2º, 3º e 22 da lei complementar número 145, de 16 de agosto de 2016 e da outras providências.
Está em primeira discussão. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Tá? Está em única discussão. Projeto de é um regime de urgência, vereador. Não, está em primeira discussão. Sua emenda modificativa nos. Ela é uma emenda, né? Esse projeto não foi aprovado em regime de urgência. Sua emenda modificativa. É regime de urgência mesmo, tá? É em única discussão. Exatamente. Está em discussão, em única discussão, projeto de lei municipal número 004/2018. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador, em única discussão.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, projeto de lei complementar número 004/2018. Terminada a discussão, está em votação. Aliás, desculpa, já acabou aí. Não, já tiramos da, foi tirada a pauta. Não vendo mais matéria, por dois dias, passamos as concessões finais. Primeiro vereador da UAI.
Oi. Gente, boa noite. Eu já falei demais nessa sessão, presidente. Eu só pedi para falar um minutinho só, para falar direcionado às nossas amigas, agentes do Comitário de Saúde. E aí eu estendo essa, aos agentes de combate à endemias e também aos servidores da saúde no município de Uara. Era um sonho que nós tínhamos até esse momento, né? Os agentes do Comitário de Saúde, nós debatemos aí o que nós, comissão, podíamos ter feito. Nós ficamos aí 5 dias, eu me dediquei, nós nos dedicamos de coração, fazendo essa emenda desse projeto para vocês, para atender, porque nós sabemos essa demanda, essa briga de vocês, que é desde gestão do ex-prefeito Oscar, do Alcir, do seu Edson, do Lourão, e o prefeito Carlos mandou, mostrou o docinho, a hora que nós foi no Prilito, ele tirou, né? Vocês sabem muito bem o que aconteceu, infelizmente, é lamentável. O pessoal da saúde, onde eu estava revogando aquele parágrafo, também, que é uma luta, uma batalha de vocês, mas infelizmente, não foi por falta deste parlamentar, nós fizemos o que a gente podia ter feito, tanto é que nós fizemos essa audiência com vocês, mostramos, debatemos, tentamos passar para os colegas e aconteceu, eu até levo isso como uma covardia que foram feitos com vocês, porém, nós caímos neste momento, mas nós não perdemos a guerra, nós perdemos essa pequena batalha, nós temos direitos constitucionais, dentro do Tribunal de Contas, é nosso direito. E aí eu peço a vocês, as agentes comunitárias de saúde, agentes de combate a endemias, que receberiam esse presente desse aproveitamento deste momento, conforme a emenda 51 de 2006 daí para trás, e também para os outros e demais agentes. A prefeitura está lá, trabalhando das 7 às 13, o prefeito está lá, o secretário está lá, eu, Chico, nós sabemos que cada vereador vai falar, inclusive referente a esse projeto de vocês, eu acredito que vão. Somos parceiros, estamos aqui prontos para ajudá-las. Vocês ouviram o que eu falei, o prefeito, acho que alguém deve levar isso para ele, se não levar, pode passar essa mensagem que eu falei, que eu repudiei essa atitude dele mesmo, Chico, porque não tem que fazer o que fez, eu não concordo, não é atitude de pessoas decentes fazer o que fez. Não pode se agir dessa forma. Mas vocês, meninas principalmente, a gente, é lamentável, mas não desistem. Vão lá amanhã na primeira hora, sentem naquele gabinete, prefeito, explica para nós, Cida Félix, você é chefe de gabinete, o que aconteceu? Vocês, porque eles falaram para vocês que iriam mandar esse projeto para cá. O dia que vocês foram lá, fica tranquilo, os outros prefeitos não resolveram. Não vi se não falaram assim. Se não falaram, não apelaram, né, Chico? Os outros prefeitos não resolveram o problema de vocês que vem há anos aí. Mas nós vamos resolver. Pô, criou uma expectativa, agora vem e faz essa covardia com vocês. Essa covardia com nós. Então, gente, não desiste, não. Se vocês precisarem desse parlamentar, eu estou à disposição, pronto para ajudar vocês. Sou companheiro, sinto muito mesmo. Vocês sabem que eu estou mais sentido e mais magoado que vocês, né, Chico? Porque é uma luta nossa, era uma vitória nossa. Não era só de vocês, era nós com esse aproveitamento, Salvador. Porque nós brigamos, cara. Desde 2007 nós viemos em cima tentando. Em várias reuniões nós fomos em Sinop, Cuiabá, Brasília, estivemos lá falando sobre vocês. E aí vem, infelizmente, passou o melzinho na boca e tirou. É uma pena, mas não desistem não. Vão lá e cobram o prefeito, cobram seu secretariado, seu chefe de gabinete para cumprir a lei. Obrigado, boa noite a todos e vão com Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, até hoje ia dispensar a fala pela questão do horário, Léo, mas tinha alguns questionamentos. Sempre cobramos aqui, temos notícias boas, notícias ruins, mas quando tem as notícias boas, a gente também tem que agradecer. Senhor presidente, teve junto com este vereador na legislatura anterior, lutando muito, correndo muita questão de energia, né, rural. Tivemos ano passado, né, no gabinete do deputado Oscar, onde na época também tivemos a conversa com o deputado Fábio Garcia, onde o programa ia parar no estado de Mato Grosso, ia ficar apenas a universalização, que seria dezembro de 2019. O deputado Fábio Garcia conseguiu colocar recursos no governo federal e antecipar algumas ligações para Juara. O vereador Flávio acompanhou o pessoal que fizeram levantamento lá na Itapaiúna. Uma notícia boa, João, que essa semana entrou em contato comigo o deputado Oscar e também a empresa, o empresário que ganhou para estar fazendo essas obras. Ele já está em Juara, precisamos de um apoio, ele precisou de um apoio deste vereador para conseguir arrumar um barracão para alugar, para ele colocar os materiais, né, os postes, os caminhões. Já arrumou o barracão, já arrumou o alojamento, a equipe dele, e já vai começar a chegar o material. Então, muitas ligações de energia rural serão atendidas, agora já, de imediato. Ele falou para nós que aquele que tem a carta, Flavinho, que chegou a carta da Energisa, ele estará colocando essa energia. Então, até semana, se tiver um tempo aí, vamos sentar com ele, João, para a gente andar, mostrar quais as prioridades, porque são muitas ligações, então é uma notícia muito boa para o produtor rural. Questão do RGA, chatear, hoje eu fui cobrado, inclusive até para os servidores desta casa, e conversei com o prefeito pouco antes da sessão. O prefeito descolocou que terá uma reunião amanhã com o Sintep, mas que ele já reconheceu, Marta, que RGE é garantia por lei. Tanto a Constituição como a própria Lei Complementar 101, ela não retira direito de RGA e de decisão judicial. Se o servidor ganhou a decisão judicial, ah, o teto da folha não existe, tem que cumprir a decisão judicial. E a mesma coisa seria a recomposição anual. Então o prefeito deve estar mandando, acho que acredito semana que vem já esse projeto, ele vai sentar com o sindicato, ele está reclamando a questão financeira, ele vai ver se consegue parcelar duas vezes e tal, mas ele estará encaminhando e respeitando as datas retroativas da educação lá em janeiro, né, e o pessoal abriu. Diferente do governo do estado, que nós ainda estamos recebendo, né, Marta, de 2017 ainda não recebemos inteiro. Quero aqui também fazer um agradecimento de novo ao deputado Oscar, que não tem medido esforço na questão de recurso, deputada Janaína também, que conseguiu emplacar a emenda, né, deputado Oscar, semana passada nos passou mais 1,5 milhão na conta da prefeitura, né, Léo, referente o recurso dos 3 milhões, que seria asfalto nos bairros. A gente de saúde não ia nem comentar, porque é vergonhoso a situação, pessoal a vida inteira, né, Léo, a gente nessa casa tem terceiro mandato, ser quinto mandato, né, Léo, sempre lutando, tentando resolver a situação, mas cada hora é uma gera expectativa, já tá lá e vai dar certo, aí puxa o tapete e volta tudo na estaca zero. Mas, igual o Léo colocou à disposição, estou à disposição de vocês também, precisar deste vereador, a gente sempre estará à disposição, porque tem o reconhecimento das duas categorias na saúde preventiva e a importância que é, Flavinho, na economicidade para o município se valorizasse essas duas categorias. Não chegaria tanto gasto com saúde curativa, ou seja, é prevenção. Então, mais uma vez, coloco à disposição de vocês, o que precisar estará junto aí. Mais uma vez, agradecer, né, a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, população presente, colega vereadores. Ano passado, esse ano eu fiz um ofício à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Sinfra, onde o secretário se chama Marcelo Duarte, na onde eu disse o seguinte: cumprimento cordialmente, tem essa finalidade de solicitar a vossa senhoria informação da quantidade de tubo de aço que foram disponibilizados para a Juara em troca da reforma da ponte de madeira sobre o Rio dos Peixes, na estrada Juara Alta Floresta. Até o presente data, uma vez que o montante de recurso gasto pela prefeitura seria adquirido tubos de aço pelo governo estadual enviado para Juara. Solicito ainda informação de quantos litros de óleo diesel foram enviados para Juara durante o ano de 2017. Hoje acabei de receber a informação da Sinfra dizendo o seguinte: referente ao recebimento do ofício 019/2018, solicito a informação referente à quantidade de tubos de aço e litros de óleo diesel disponibilizado ao município de Juara. Informamos que não houve nenhum tipo de requerimento acerca de fornecimento de tubo de aço corrugado ao município de Juara. E conforme o despacho 0607, anexo, foram disponibilizados por meio de convênio a quantidade de 260 mil litros de combustível ao município de Juara em 2017. Está aqui os documentos, quem responde é a Sinfra, Secretaria de Estado, onde o nome do secretário é Marcelo Duarte. Aonde, senhor presidente, colega vereadores, eu quero, vou solicitar essa casa, que encaminhe um ofício solicitando aonde foi gasto todos esses óleos e solicitando também, através da conversa da prefeita afastada do ano passado, que sempre disse: a ponte do rio Tapaúna foi gastada mais de R$800 mil. Segundo a prefeita, quem ia arcar com a obra era o governo do estado, ia devolver em tubos. Aqui está a palavra do secretário da Sinfra do estado de Mato Grosso. Segundo ele, não tem essa conversa, não tem nenhum documento, isso aí é só conversa fiada. Está aqui o documento, quem quiser pegar, está comigo, quiser uma cópia, os colegas vereadores. Não é eu que estou dizendo, é o secretário do estado. Esse negócio, essa troca, Flavinho, sobre troco de tubo, que foi gastado mais de R$800 mil na ponte Tapaúna, onde o estado, segundo a prefeita afastada, diz que ia retribuir em tubo. Essa conversa só se for de boca, porque documento não tem. Está aqui a resposta do secretário do Estado. E também eu quero que seja levado um ofício à prefeitura explicando aonde foi descarregado esses 260 mil litros de óleo, que é onde foi usado esses 260 mil litros de óleo. Fiz um pequeno levantamento aí para gastar, Salvador. Tem que ser muito maquinário para gastar em um ano esses 260 mil litros de óleo. Aí a gente tem que estar averiguando isso aí para ver onde é que foi isso. Quero também parabenizar ali a comunidade de Águas Claras, onde fez um grande evento, uma festa esse final de semana, onde, apesar do motivo do protesto aí do caminhoneiro, falta de óleo, até na hora do almoço tinha pouca gente, mas à tarde veio muita população, compareceu lá, inclusive ajudei a mexer no esporte lá no torneio, levando 3 times do bairro nosso, onde, na descrição, Chico, até no final deu 25 times, só dos índios tinha 9 times ali, veio time de vários lugares de Juara, lá da Morro do Índio, do bairro da cidade também teve muito time e dos assentamentos também compareceram. Teve 3 times a mais do que o ano passado, mesmo essa dificuldade de comprar petróleo. Quero parabenizar aí a organização de Águas Claras por esse grande evento. E também quero ser grato que o time nosso ficou em primeiro lugar novamente, segundo ano consecutivo, ficando em primeiro lugar. E também sobre a Magali, Léo. Acabei de receber outra informação no WhatsApp, e não é não tanto pelo financeiro do município, é por causa de conversinhas no PAN lá. Outra pessoa acabou de conversar comigo no WhatsApp, um excelente profissional, onde atendia várias pessoas, muitas pessoas. Já a segunda pessoa que está cobrando pelo telefone, está até ali marcado, e pessoalmente várias pessoas também cobrou, porque era um excelente profissional, atendia lá não só ela, como a Márcia Jacomede, que era contratada também, trabalhou há mais de 9 anos pela prefeitura, no PAN e depois no CAPS, onde também foi demitida, e aí o município só tem a perder com essas pessoas que estão trazendo evolução no município e ajudando o nosso município. Senhor presidente, eu precisava mais um tempo, a gente tem que estar cobrando do prefeito essa melhoria desses agentes, das pessoas de saúde que estão ajudando o nosso município.
Mais um minuto, vereador.
Quero aproveitar a cusura, quero aproveitar a cobrar do Tom. Ele fez uma troca da luminária lá de frente da minha casa, semana retrasada, e na outra rua, na casa da Ana Vilma. Sábado a lâmpada de frente da minha casa queimou e hoje eu acabei de receber a informação que a dona Vilma também queimou. A gente tem que averiguar se esse material é de primeira qualidade ou como é que está vindo. Estava vindo uns produtos de tampão lá dos pneus da garagem, onde estava tudo produto porcaria, onde estava mais furando pneu, você trocava os tampão lá, do que o caminhão trabalhando. Aí solicito a gente fazer uma averiguação nesses produtos e também pedir. Uma hora está faltando lâmpada, outra hora falta reator. Vamos ver, cobrar para ver se nós conseguimos mudar isso aí. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite, os colegas vereadores e a população aqui presente, né? Já horário já avançado, obrigado pela presença de vocês. Então, hoje aqui eu quero agradecer principalmente o pessoal da educação que está ansioso por esse projeto aí de lei, para que eles, sei, vários aqui já saíram do período probatório. Fico, como o Léo disse, né? Fico sentido desse projeto também dos agentes de saúde, o que a gente estava lutando para que fosse aprovado. É momento alegre de um lado e triste do outro. Então, passou pela nossa comissão, nós demos o nosso o parecer favorável, é a Comissão de Justiça, redação onde está eu, Salvador e Marta, nós fizemos a emenda, juntamos junto com o vereador Léo e passamos as informações certinhas e para que fosse para votação. E chega de última hora, ele é retirado, isso, né, nos faz o legislativo aí de palhaço. O vereador disse, no feriado, a gente trabalhando, reunindo comissão, à noite e tudo, para fazer a coisa certa. Depois, chega no momento que a gente vai para votação. Estava na outra comissão, né, que eu não faço parte, que é da educação, mas estou lá como suplente, então a gente tem essa informação no final da tarde, né, já encerrando o expediente, que foi retirado esse projeto da pauta, nem da votação, mesmo que ele não entrasse para a votação hoje, mas ele estaria na comissão para ser analisado e ser votado na próxima sessão. E a questão do RGA, a gente sempre vem cobrando, hoje mesmo, vereadora Marta ligou para o prefeito, né, e fez a cobrança, porque todas as vezes, além dos ofícios que nós já mandamos para ele no mês de março, que era para abril, e quero lembrar aqui, o Chico afirmou aí, eu não sei, eu não conversei com o prefeito, mas que ele dizem que vai pagar retroativo a janeiro e que deve ser pago, seja o índice que for. Amanhã tem essa reunião lá, eu não vou poder estar presente, não sei se a Marta vai poder acompanhar. Eu acredito que alguém do legislativo aqui, se puder estar presente, sindicato lá, é bom, porque depois o projeto vai vir aqui para nós votar. votarmos. E a gente não sabe como que vai ser a conversa lá com o sindicato, a negociação. Mas nós estamos aqui a serviço dos servidores da população de Juara. E os projetos serão vindo aqui, a gente vai analisar ele com carinho. Hoje mesmo a gente viu projetos chegando assim em cima da hora. Gostei da atitude de todos os vereadores, porque eu já tinha falado isso. Quando a gente vota regime de urgência, nós estamos trabalhando contra nós mesmos, porque você tem apenas 5 dias na nossa comissão. E fica difícil, né? Uns projetos vêm e para a gente estar analisando. Então tem que ser bem pensado aquilo que nós fazemos, porque fazemos uma lei. Imagina uma lei, você fazer ela assim e depois ter problema. Então é só isso que eu tenho a dizer. E cobrar mais uma vez, quem for participar da reunião, lá lembrar, eu sei que o sindicato vai cobrar que o pessoal da educação, o RGA deles é retroativo. É só isso, meu. Muito obrigado e boa noite.
Professor Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres pares, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. E a gente vai utilizar a palavra porque é muito difícil para nós, vereadores. Eu acredito aqui que todos estão engasgados, Salvador Bisoli. Juara, o que acontece com Juara? Não tem cronograma de tapa-buracos, não tem de pintura de faixa, que o Luciano Oliveto me respondeu isso aí há 15 dias, 20 dias atrás, que chegou essa tinta e nunca se vê essa tinta, ninguém pintando. Estão dispensando servidor da saúde. Manda um projeto aqui, todos errados. Aí o prefeito vai e me decreta quarta-feira sem expediente, sexta-feira sem expediente. Hoje eu ligo pro prefeito para trocar uma ideia com ele a respeito de assistência social, problema de morador de rua. Ele me falou que o município tava uma bomba hoje cedo lá dentro do gabinete dele, mas tá mesmo, vai estar uma bomba você ficar 5 dias parado no município. Mas como disse o vereador Léo Boy, Juara tá 100%, tá ótimo na saúde, ótimo na educação, não tem buracos. Porque nós temos lá a engenharia parada 2 dias sem precisão, um setor que nós precisamos que trabalhe, que realize projetos. Está perdendo emenda por falta de projeto, de cadastrar projeto. Uma lei orçamentária protocolada hoje nessa casa, com audiência no último dia. Então tem coisa errada, gente. Eu não vou ficar mais quieto, não vou passar mais a mão na cabeça. Eu não gosto de ir contra ninguém, mas nós temos que falar a verdade. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Juara, nós fomos eleitos para defender o povo, defender Juara. E Juara está acabando. Juara vai acabar. Eu sei que existem esses problemas crônicos, como sempre o vereador Chico diz, que é coisa antiga, mas está pior, cada vez pior. Eu não vejo mudanças, sinceramente. Sinceramente, eu vejo poucas mudanças em Juara, tanto do dia 1/1/2017 e desde quando o Carlos Sirena assumiu, poucas mudanças. E isso é muito ruim para o município de Juara, para investidores em Juara. E nós estamos aqui fazendo nossa parte. Vem ofício aqui com resposta sem lógica, com resposta que sabe do seu problema e que vai ver quando vai poder resolver. Tem um ofício meu pedindo um cronograma de tapa-buraco. O secretário respondeu que não tinha cronograma, que ele estava fazendo o primeiro tapa-buraco nas avenidas mais movimentadas, Chico. E que as outras estavam no cronograma. Mas que cronograma? Que ele falou que não tinha cronograma. Então, nós não podemos trabalhar só com o corpo, temos que trabalhar com a cabeça também. Principalmente com a cabeça. Nosso município está em caótica a situação. Outra coisa, quarta-feira houve um comunicado de 2 creches para os pais que não se iria ter aula para as crianças. Na quarta-feira. Terça-feira eles mandaram no comunicado. Liguei nas creches. Sabe qual era o problema, vereador? Falta de gás. Falta de gás. E aproveitaram para justificar a falta de gás por causa dessa paralisação. Mas eu fui no fornecedor de gás aqui do município, que era a City Gás até abril, tá? Porque deixaram vencer o pregão e não atenderam as creches. Fui no fornecedor, tinha gás. Aí fui na prefeitura, falou, não, quem ganhou agora foi a City Gás, mas cancelou o contrato, não querem. Falei, então vocês notificam eles e punam, que se ele ganhou, ele tem que cumprir. Mas como ele não cumpriu, aí quem ganhou foi o Niterói Gás. Tinha 80 gás lá. Naquele momento, aí o vereador Léo Boy ligamos lá, a prefeitura tava pegando os gás lá na terça de tarde. Deixou pra última hora. Então nós não temos nem planejamento nem pra gás em creche. Que prefeitura é essa? O que que nós vamos fazer? Eu não sei como tá a situação hoje. Tem gás já nas creches? Aí não entregaram ainda. Pegaram 80 gás e não tem gás, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Assim economiza mesmo. Vai economizar. Porque não tá atendendo o ultrassom. Não atende mais, viu? O ultrassom, vocês podem esquecer. Nem quem tá morrendo não tá atendendo, eu acredito. Porque não tem lógica, né? É difícil. É difícil mesmo. Tá difícil trabalhar. Nós não podemos ficar passando a mão na cabeça, não. Não vou passar mais a mão na cabeça, não. Outra situação. Tive hoje no COMAD, Conselho do Meio Ambiente. Estamos com umas coisas pra resolver. Infelizmente, Léo Boy, esses conselhos, poucos funcionam. Deu apenas 4 conselheiros. Não deu coro. Não conseguimos resolver. A gente ia falar sobre a coleta de lixo, uma coleta seletiva que ia ser implantada no município, sobre a retirada de algumas árvores, que a gente tem que analisar, é claro que o engenheiro ia fazer um trabalho com a gente, explicar, mas foram apenas 4 pessoas, então é muito triste a situação também, o povo cobra, mas também não participa, então puxão de orelha pro povo. Questão da energia, Chico, eu fico muito contente de saber que as pessoas que moram lá, que vivem do trabalho rural, vai ter uma energia muito difícil, só quem vive sem energia, quem viveu sabe a dificuldade que é muito difícil, eu tenho
propriedade na Itapaiuna. A gente vai lá, tem que levar diesel, não tem uma geladeira, é sempre dando problema no motor, numa coisa. Então isso é uma vitória muito grande. Então eu agradeço ao deputado Oscar, todos que fizeram correria, vocês que já fazem correria há tempos, né? E o pessoal da Energisa que está fazendo essa correria pra gente aí, até o Fábio Garcia também, que disponibilizou recursos aí, federal. Quero aqui também falar sobre o RGA. Eu acredito que vamos reiterar mais uma vez, vereador. Eu sei que vocês já encaminharam ofício, vamos encaminhar outro ofício, todos os vereadores assinar de novo, vamos cobrar, justificar onde que está na lei, que tem que ter esse. É claro que está na Constituição Federal, que tem que se dar somente RGA, independente de folha ou não. Independente da folha estar extrapolada ou não. É um direito do servidor público. Então nós temos que cobrar isso aí arduamente. E quero falar aqui também, para finalizar, a respeito desse projeto das agentes de comunidade de saúde, que sobre a estabilização de 16 servidores, que se foi retirado. Como nós dissemos aqui, é triste, é muito triste a prefeitura ficar brincando de mandar projeto aqui e retirar o projeto. Retirou esse projeto, poderia abrir-se jurisprudência para as agentes de endemia, de combate a endemias também, mas, infelizmente, tudo bem, entendi. O projeto foi retirado faltando 15 minutos para fechar o expediente hoje aqui dessa casa, então é vergonhoso, uma situação vergonhosa e triste para as pessoas que estão lutando há tempos com isso. Nós já procuramos até o Dr. Leonardo, deputado estadual, uma vez que ele fazia já uma frente parlamentar a respeito disso, trabalhamos nessa questão, mas é muito dificultoso, não sabemos realmente qual o potencial do nosso município em relação a encaminhar esses projetos. Nós não temos planejamento, não temos pessoas capacitadas, infelizmente nós estamos nessa situação, Marta. Nós temos que ir lá cobrar o Carlos duramente, vereador Marquito, porque as coisas não estão acontecendo no município, não. Tem que ser realista, não estão acontecendo e o povo não é bobo, não, o povo está vendo isso aí e nós também estamos sendo condenados, porque infelizmente nós não estamos cobrando, ou às vezes a gente cobra e não cobra na imprensa, em massa, a gente cobra aqui e o povo não fica sabendo. Então eu quero aqui deixar meu repúdio também ao Executivo Municipal por ter retirado esse projeto de vocês, e pode contar com a gente. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão aqui para apoiar o servidor público. Vamos cobrar para colocar esse projeto de novo para vocês. Bom, obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta.
Eu só queria, nós falamos muito aqui sobre horário que os projetos chegaram a essa casa hoje. Eu sou primeira secretária e teria por obrigação de disponibilizar a pauta na sexta-feira, 48 horas antes da sessão. Eu e o vereador Léo Boy conversávamos à tarde e ele me cobrava aí de que nós temos que ter a pauta com antecedência. O Lincoln está aqui, ele sabe que essa é uma luta que eu tenho desde o início da nossa gestão aqui, para que nós tenhamos a pauta das sessões na sexta-feira, independentemente se o projeto é importante para o município. A partir do momento que a gente educar o executivo de que os projetos devem chegar aqui na sexta-feira, eles vão se acostumar. Mas o que faz a gente colocar os projetos desrespeitando o nosso regimento? É o apelo de que os projetos são importantes para o município. Vereadora, você não vai colocar na pauta um projeto que é importante para o município? E aí hoje, por várias vezes eu quis entrar debaixo da tribuna aqui de vergonha, de saber que a responsabilidade da pauta é minha, como primeira secretária. E nem um dia a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que só um dia, né, vereador Lincoln, só um dia a gente conseguiu colocar a pauta da sessão na sexta-feira. Esse é um desafio, eu estou desafiando o presidente para que a gente possa disponibilizar a pauta da sessão na sexta-feira. E de que o executivo envie os projetos com antecedência. O que nós temos visto aqui? Projetos que chegam em cima da hora, coalhado de erros, né? Erros tão grosseiros como citar o ex-prefeito Edson Piovesan como atual gestor. Ora, é vergonhoso. É vergonhoso para nossa casa, mas é vergonhoso para quem faz os projetos lá. O município tem que ter o cuidado de fazer projetos de lei, ou projetos de lei complementar, em que não tenham tantos erros grosseiros. Os erros são grosseiros. E aqui, os vereadores procuram consertar esses erros. Só para exemplificar, o projeto dos agentes comunitários de saúde e agentes ambientais, quando ele chegou e deu entrada na nossa comissão, de cara nós já percebemos que havia sim, na 031, um quadro de progressão funcional dos servidores dos agentes comunitários de saúde. Já existe na lei. Esse quadro de progressão já existe na lei. E eu até fui procurar o vereador Léo Boy e falei, vereador, como assim a gente anula o que está lá e cria um novo anexo? O vereador Léo Boy disse para mim, se não tiver nenhum servidor enquadrado, pode. E quando o projeto chegou na comissão dele, ele buscou informações e viu que havia sim servidores enquadrados. E ele fez uma emenda substitutiva no projeto, ele refez. Eu sei a decepção dele hoje aqui em esse projeto ter sido retirado, porque nós vimos o trabalho que ele teve aí na condução de elaboração dessa emenda substitutiva. Eu imagino a frustração das agentes com a retirada desse projeto. Hoje à tarde eu conversei com algumas delas e o projeto estava na comissão de educação. O Marquito chegou, sentamos as duas comissões, comissão de educação e comissão de Constituição, Justiça e Redação, para chegar a um consenso para que o projeto pudesse ser liberado. Né? O vereador Marquito buscava mais algumas informações, né? A Rosana fez um ofício e quando o ofício estava pronto, o projeto foi retirado. Então, na verdade, o executivo tem que ter uma preocupação maior quando envia os projetos. Olha a justificativa que eles deram para analisar a constitucionalidade do projeto. Ora, e quando mandou? Não viu isso? Quando o executivo enviou o projeto, eles não analisaram essas coisas? Não tem um corpo de advogados para fazer isso lá na prefeitura? É. Então, eu entendo a sua insatisfação, vereador Léo Boy. Você trabalhou vários dias aí para que essa emenda fosse concluída e que o projeto viesse à votação, né? Mas a gente sabe bem que o executivo tem essa prerrogativa de retirar os projetos quando ele acha que ele tem alguma dúvida. É uma pena. Nós temos que melhorar a condução do nosso trabalho aqui na Câmara, mas o executivo também tem que fazer o seu papel. É importante. Nós temos um corpo de advogados na prefeitura. Hoje à tarde, quando a gente tem dúvida no projeto, a gente convoca a nossa advogada para que ela sane as nossas dúvidas, né? Então, é um trabalho que tem que ser melhorado. O servidor, o contribuinte não pode pagar pelos erros que se cometem aí no processo. Né? Tem uma expressão que nós utilizamos e que eu acho que eu sempre defendo essa ideia, que o legislativo não é puxadinho do executivo. Nós temos autonomia, né? Mas para a gente ter autonomia, o trabalho tem que fluir. E não é o que acontece aqui. Né? Infelizmente, eu faço meu meia-culpa, porque eu sou primeira secretária. Essa pauta deveria estar disponibilizada na sexta-feira e para evitar esses erros grotescos em projetos aí, ou projetos dando entrada 15 minutos antes de encerramento do expediente. Melhor dizendo, né? Depois do encerramento do expediente do executivo, porque agora eles encerram às 13 horas. Né? E o RGA, que é uma luta tão grande, né? Desde abril nós estamos discutindo o RGA, esse ainda não chegou por aqui, não. Quem sabe, né? Nessa semana ele apareça, ele dê as caras o projeto de lei do RGA, porque não é possível que a gente não consiga chegar a um consenso de se pagar um direito para o servidor. Olha, bem assim. Então, eu iria falar da nossa visita a Cuiabá, da nossa visita ao DETRAN, da disponibilidade do DETRAN de vir regulamentar nosso trânsito, mas eu acho que isso fica para a próxima. Boa noite e até a próxima sessão na segunda que vem.
Bom, Marcio, só pegando um gancho sobre as nossas sessões, eu tenho certeza que a gente sempre, todos os vereadores, sempre à disposição para cumprir as nossas obrigações, não só as nossas obrigações, mas nós em cima das nossas decisões aí, para a gente querer agilizar todos os projetos que vêm do município, todos os projetos que vêm do executivo para o legislativo. Eu tenho certeza que todos os vereadores, inclusive nas comissões, tentam agilizar o mais rápido possível. Tudo para a gente ajudar a prefeitura, ajudar os prefeitos, ajudar os funcionários, ajudar, enfim, o desenvolvimento do nosso município. Com certeza, nós não estamos fazendo nada errado. Nós estamos só tentando agilizar nosso serviço cada vez mais, junto com todos os funcionários, junto com todos os vereadores. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado mais uma vez de você estar participando conosco e vendo as nossas discussões, nossos projetos, os projetos do prefeito, projetos de cada vereador que está aqui conosco e vocês aí participando cada vez mais. Mais nada a falar, quero declarar encerrada a sessão. Boa noite a todos.